Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 30 de março de 2017 e começa agora a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje, a partir da reunião ordinária ao final dela, acompanha a entrega das moções congratulatórias do mês de março, também será transmitida pelo Canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 30 de março do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Print Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e do vereador e da vereadora Janete Aparecida a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ó Deus, confiai ao Rei os vossos juízos, entregai a justiça nas mãos do Filho Real, para que ele governe com justiça vosso povo e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua através das gerações. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar. Estas são palavras da salvação. Pai nosso que estais no céu,
ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio e na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação contra tais intromissões ou ataques. Toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer os vereadores Eduardo Print Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 001 de 2017. Substitutivo 1º. Dispõe sobre a limpeza e colocação de gramado e proteção em lotes de terreno no município de Divinópolis e da outras providências. De 29 de março de 2017. Autoria: vereador Cleitinho. Vereador Sargento Elton. Quórum: maioria simples. Projeto de lei CM 015 de 2017. Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Lar da Esperança, com sede e foro neste município. 29 de março de 2017. Autoria: vereador Edson de Souza. Quórum: maioria simples. Projeto de lei CM 043 de 2017. Dispõe sobre o plantio de árvores no perímetro urbano e da outras providências. De 29 de março de 2017. Autor: vereador Ademir. Quórum: maioria simples. Projeto de lei CM 044 de 2017. Dispõe sobre o desembarque de mulheres e idosos usuários do sistema de transporte coletivo e da outras providências. 29 de março de 2017. Autoria: vereador Marcos Vinícius. Quórum: maioria simples. Projeto de lei número CM 048 de 2017. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 103 da lei número 6.907 de 2008, que estabelece o código de postura do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria: vereador Cleitinho. Quórum: maioria simples. Projeto de lei número CM 049 de 2017. Institui a Semana do Empreendedorismo no município de Divinópolis e da outras providências. 29 de março de 2017. Autoria: vereador Cleitinho. Quórum: maioria simples. Do Executivo, projeto de lei número EM 004 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes o crédito adicional suplementar no montante de R$ 863.765,92. Autoria: Executivo Municipal. Quórum: maioria simples. Emenda supressiva CM 02 de 2017 ao projeto de lei CM 038 de 2017. Artigo 1º. O artigo 53 passa a vigorar suprimindo com a seguinte redação. Artigo 53. Diretoria Legislativa. Suprime. A, B, C, D. Suprime. Artigo 2º. O quadro de anexo 1º e 2º CRR, cargos em comissão de recrutamento restrita aos servidores efetivos, passa a vigorar suprimindo com a seguinte redação. Secretário-Geral, Secretário-Legislativo, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Assessor-Jurídico, Assessor-Jurídico de Comissão de Direitos Humanos, Consultor de Informação Legislativa e Documentação, Assessor da Presidência, Assessoria Imediata, Diretor de Administração e Suprimentos e Diretor Contábil Financeiro, com um em cada vaga. Diretor de Comunicação, Diretor de Gestão de Pessoas, Diretor de Informática, Diretor Legislativo, Coordenação de Apoio, Assistente Consultor, Assistente de Arquivo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Processo, Assistente de Apoio e Assistente de Controle. Artigo 3º, quadrinho anexo 1 e 3. Vereador Cleitinho. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 311 de 2017, solicitando a instalação de um quebra-molas na rua Ipanema, entre a rua Goiás e Minas Gerais, na porta da Escola Estadual Miguel Couto, no bairro Ipiranga. Indicação número 312 de 2017, solicitando instalação de um quebra-molas na rua Alameda Rio Paranaíba, entre Alameda Rio Tapajós e Alameda Rio Negro, bairro Tietê. Indicação 405, solicitando aumento da extensão e reconstrução do corrimão e passeio sobre o córrego da rua Uberaba, próximo ao Sertã, bairro Espírito Santo. Todas as indicações, vereadora Ademir. Indicação número 373 de 2017, que seja encaminhado o anteprojeto. Possibilidade de enviar a lei que dispõe sobre a disponibilidade de sinal de internet sem fio Wi-Fi para acesso gratuito à população nas repartições públicas municipais. Indicação número 374 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica em parceria com os moradores nos seguintes trechos: Rua Marechal Deodoro, próximo ao número 757, bairro São Geraldo. Toda a extensão do itinerário do ônibus da rua Cidade Lisboa, bairro Nova Fortaleza 2. Toda a extensão do itinerário de ônibus da rua Guaraci Gomes, bairro São Simão. Rua José da Paz, esquina com a rua Bom Sucesso, bairro Esplanada. Rua Hortência, nas proximidades do número 161, bairro Primavera. Rua 10 de Julho, entre as ruas Mozar, Nogueira e Avenida Embaúba, bairro Padre Herculano. Rua do Estanho, entre as ruas Bório e Potássio, bairro Niterói. Rua Potássio, entre as ruas Alumínio e Estanho, no bairro Niterói. Rua Potássio, entre as ruas Diamante e Estanho, no bairro Niterói. Rua Guaraguatatuba, entre as ruas Porto Seguro e Camboriú, no bairro Candelária. Indicação número 375 de 2017, a possibilidade de colocar iluminação pública nos seguintes trechos: um poste com luminária na rua Formosa, em frente ao número 151, no bairro Dona Quita; um braço com luminária na rua Mato Grosso, em frente ao número 11, no bairro Catalão; um poste com luminária na Estados Unidos, em frente ao número 490, no bairro Santa Rosa. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 77 de 2017. Solicito cópias de todas as contas de águas pagas no período de janeiro de 2016 até março de 2017 do Clube DTC, localizado na rua Coronel João Notini, número 60, no centro de Divinópolis. Vereador Cleitinho. Indicação número CM 364 de 2017. Alterar o sentido da rua Joaquim Nabuco, no bairro Porto Velho, entre a rua Goiás e rua Campos Sales, colocando-a com sentido único via Igreja Nossa Senhora de Fátima. Indicação número CM 365 de 2017. A possibilidade de asfaltamento nas ruas que transitam as linhas de ônibus do bairro Vila Romana. Rua Apolo, entre rua Paulo IV e João 23º. Rua João 23º, entre rua Apolo e Avenida Vênus. Avenida Vênus, entre rua João Paulo 23 e Leão 7. Rua Leão 8º, entre Leão 13, entre a Avenida Vênus e Rua Vista. Rua Vista, entre a Rua Leão 13 e Rua João 23. Rua João 23, entre a Rua Vista e Rua Flora. Rua Flora até o ponto final. Indicação CM 366 de 2017. Solicitando a criação de uma gerência da promoção da igualdade racial na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Divinópolis. todas as indicações, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 18 de 2017. Uma moção de pesar pelo passamento de Hugo Torres ocorrido em Divinópolis. Moção de pesar número 19 de 2017. Moção de pesar pelo passamento de José Vieira Souza. Moções de pesares, vereador Edson de Souza. Indicação número 731 de 2017. A possibilidade de fazer a instalação de semáforos na Avenida JK, na proximidade do Hospital Santa Lúcia. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicações número CN 642 de 2017, solicitando a fiscalização de limpeza nos vários lotes assinalados em anexos no bairro Jardim Alterosa. Indicação número 696 de 2017, solicitando que se firme um convênio ou parceria entre o Poder Executivo e as faculdades de educação física da nossa cidade para assistência aos usuários da academia ao ar livre. Indicações número CM 697 de 2017, requerendo a estruturação, informatização e disponibilização de mais um veículo para o setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 075 de 2017, solicitando a apresentação de documento à composição dos conselhos, suas representatividades, discriminação de todos os segmentos representativos ou representados, e ainda como se dá a alternância de representatividade de cada mesa diretora eleita. Requerimento número 076 de 2017, solicitando documentação que demonstra a situação do convênio com o Programa de Alimentação Popular PAP do município de Divinópolis. Requerimento número 077 de 2017, solicitando que apresente documentos pertinentes sobre concessão ou reconhecimento do direito de insalubridade ou periculosidade nas funções exercidas pelos funcionários do Serviço de Centro de Atendimento e Convivência Salviano Avelar. Requerimento número 80 de 2017, solicitando que apresente o cardápio de merenda escolar com seu respectivo valor nutricional, bem como especificação das merendas servidas separadamente no período matutino e vespertino e em tempo integral. Todos os requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 736 de 2017, solicitando a limpeza e patrulhamento da Rua Leda entre as ruas Iguaçu e Madrigal, no bairro Icaraí. Indicação número CM 724 de 2017, solicitando instalação de braço com lâmpada própria para iluminação pública em poste existente na Avenida do Contorno, próximo ao número 1166 Centro. Indicações, vereador Josafá. Indicação número 536 de 2017, a proceder o patrulhamento das ruas Jacarandá Macieira, Pauterra, Pessegueira, no bairro Jardinópolis, nessa cidade. Indicação número CM 507 de 2017, a proceder à colocação de 3 ventiladores furacão no velório municipal situado à rua Eliseu Zica, no bairro São José. Indicação número 508 de 2017, que sejam colocados braços e respectivas luminárias nos dois postes situados à rua Petrópolis, entre a rua Teresópolis e a rua Sebastião Gomes Guimarães, no bairro Alvorada. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 42 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao 44º Grupo de Escoteiros Frei Leão Rodrigues. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM 609 de 2017. Solicitando que seja providenciada adequação de atendimento no setor de protocolo da Prefeitura. Indicação número CM 629 de 2017. Que através do departamento próprio seja providenciada a implantação de radares Pardal ao longo da rua Pitangui, no bairro Bom Pastor, com a devida sinalização. Indicação de número CM 684 de 2017. Solicitando que seja providenciada a adequação do semáforo na Avenida Juscelino Kubitschek com Rua Elisa Pinto do Amaral. Todas as indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número CM número 043 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória em favor do Sargento Álvaro Augusto Ferreira Soares. Vereador Sargento Elton. Requerimento 079 de 2017. A realização de uma audiência pública no dia 18 de maio às 19 horas no plenário da Câmara com o objetivo de discutir sobre as demandas pertinentes à segurança pública e defesa social. Vereador Sargento Elton. Indicação número 718. Solicitando a instalação de braço com luminária na rua José Pio Fonseca, em frente ao número 520, quase esquina com Ceará. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação número 672 de 2017. Solicitando o seguinte serviço. Realizar a poda de uma árvore na rua Bahia, número 245, no centro. Indicação número 674 de 2017. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o patrulhamento da rua Figueira, próximo ao número 851, até a rua Vinhático, no bairro Jardinópolis. Indicação 676 de 2017. Solicitando a instalação de 8 braços com luminárias em postes já existentes na estrada de acesso à comunidade de Boa Vista. Todas as indicações, vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e de pesar por hoje.
Queremos agradecer à nobre vereadora secretária Janete por fazer a leitura das indicações, das proposições, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Havendo o cancelamento da tribuna livre, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Senhor presidente, boa tarde.
Boa tarde.
A palavra.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Secretário da Comissão de Direitos Humanos, eu, o Elton e mais o César Tarzan, tivemos a denúncia nessa cidade, qual relatou que o Centro de Convivência Silviana Velar se encontra em más condições físicas e administrativas. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social da Câmara Municipal de Divinópolis achou por bem promover uma visita ao Centro de Convivência. Foi constatado pela comissão que há necessidade de reforma para a conservação do imóvel, bem como necessárias algumas adaptações para dar mais segurança aos usuários, como a adaptação dos banheiros que atendem aos usuários, tendo em vista que são os mesmos da época em que o local funcionava o CMEI. Ou seja, os banheiros ainda continuam com os vasos sanitários e pia para atendimento infantil, e não possuem barras de apoio para auxílio, o que traria maior segurança para os usuários. Falta de porta privativa para separar a área de uso dos funcionários. falta de adaptação da área destinada à escovação e higienização dos usuários. Tenho como prestar atividade troca de vidro quebrado por ladrões no ano passado, e o que até no momento não foi substituído. Limpeza da área externa do centro, onde o mato tem tomado conta, bem como promover o nivelamento da mesma área, proporcionando ainda a possibilidade de utilização o local para a realização de mais atividades, já que se trata-se de um espaço grande que, devidamente adaptado, proporcionaria maior conforto e segurança aos usuários. Aqueles usuários que necessitam do serviço, bem como há necessidade urgente de contratar mais monitores para atender aos usuários com mais qualidade e eficiência. Finalizando, a comissão agradeceu a atenção da coordenadora Ana Luísa e se colocou à disposição do centro para o que for necessário, para buscar o melhor atendimento aos usuários, e que cópias do relatório da visita serão encaminhadas às autoridades competentes. Vereador Sargento Alto, Elton, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Cleitinho, secretário da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores para fazer a apresentação de relatório de comissões, e havendo cancelamento da tribuna livre, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e a todos que vieram aqui a essa reunião ordinária. Hoje, para quem ainda não tem essa notícia ruim, o padre Euclides faleceu na parte da manhã, está sendo velado aonde ele trabalhava, né, no projeto Getsemane, e vai ser sepultado às 17 horas. A Câmara Municipal vai, com certeza absoluta, através do presidente Adair Otaviano, deve estar fazendo um pedido de minuto de silêncio, e a pedido dos 17 vereadores, com certeza, nós vamos estar prestando as homenagens ao padre Euclides. Então, quem não sabe dessa notícia ruim, nós ficamos sabendo hoje, na parte da manhã. Ontem, lá no Niterói, lá na Vila Olária, onde fizeram o elevado, ali onde nós mostramos os escorpiões, nós fomos lá, enquanto Comissão de Saúde, eu, Denir, Renato, para poder mostrar solidariedade lá com a população, aonde eles estão achando os escorpiões lá dentro da casa deles mesmo, né? Então o prefeito, graças a Deus, né, atendeu a Comissão de Saúde, aos três vereadores, Ademir, Delano e Renato, e mandou lá ontem um trator e fez uma limpeza ali debaixo do elevado todinho, até chegando lá perto do Hospital São João de Deus, lá no início ali do, como é que chama, Janete, lá? São Luís. Então, está tudo limpinho lá, estão lá até agora limpando, né? Então foi o pedido da Comissão de Saúde, os três vereadores lá que estão tentando amenizar o problema dos escorpiões, mas já de antemão tem muita coisa para ser feito ali, tem muita coisa para fazer, atuar naquela população ali da Vila Olária, para poder fazer uma educação continuada de limpeza, né? Os bueiros estão tudo entupidos, tem cratera lá, como diz o vereador Ademir, que cabe a Câmara Municipal lá dentro das crateras. Então, a população carente demais, né? Dali do elevado até o final, no início do São Luís, está uma sujeira danada. Mas o trator está lá, as máquinas estão lá. Então, Zé Maria, aí na EMOP, né? Acatando a ordem da Comissão de Saúde, a recomendação, né? A ordem é muito feia. A ordem fica parecendo imposição. Imposição é muito feia. Então, a Comissão de Saúde pediu que fosse lá passado, está lá ontem, hoje, detetização intensa, né? Vai chegar no seu bairro também, mas como foco, eles começaram a achar grande quantidade dos escorpiões, começou por ali, porque ali estava demais mesmo, tem lixo ali na Vila Olária de levar caminhão, já foram vários caminhões embora de ontem até hoje. Isso aí é o prefeito Galileu, tá, gente? Que está pedindo aí, ó, todo mundo do Niterói, da Vila Olária, que carregou ele durante essa campanha e o carrega há anos, né? E muita casa ali, muita gente ali que ajudou a gente nessa campanha, ajudou o PMDB, ajudou os vereadores que estão aqui eleitos, os três do PMDB. Então, o Galileu está aí empenhado, aí no Niterói. O nosso segundo empenho, já de antemão, muito, muito alegre para te comunicar, inclusive o prefeito vai estar conosco lá, convidando, nós vamos tentar abrir, graças a Deus, né, do lado da padaria Vitor, a nossa escola municipal, que já estava fechada há anos, que tem um terreno ali para poder ser construída e ainda não foi construída. Nós vamos tentar arrecadar verba para a gente abrir com o terreno próprio a escola municipal do Niterói, para a gente poder ter sossego de ter um local para a educação do bairro Niterói. E como as pessoas muito falam, eu moro num bairro independente, né? Ali tem tudo. Então, população do Niterói, que eu, Delano, devo uma porcentagem gigantesca, né, do meu trabalho, então eu estou tentando empenhar, aí eu já estou comunicando, nós vamos estar fazendo, já fizemos a indicação, né, porque agora mesmo quando começa a aparecer os filhos, começa a aparecer um monte de pai, então já está aí, viu, gente? Nós vamos dar início aí aos trabalhos de limpeza ali daquele galpão, lá perto da padaria Vitor, para a gente fazer a construção dessa escola municipal, para a gente tentar, durante esses 4 anos, inaugurar essa escola e dar de presente para você aí do bairro Niterói, que logo após, se a gente não fizer o comentário, os pais começam a aparecer, e aí, nossa senhora, será que o Delano não vai nos ajudar? É o Delano, viu? Está encabeçando o projeto aí. Se tiver mais algum colega que queira encabeçar comigo, eu dou o braço e a gente caminha junto, viu, Niterói? Então está aí o trabalho da gente para mostrar essa parcela importante da eleição do Executivo. Nós temos responsabilidade com vocês, com toda a Divinópolis. Toda a Divinópolis. Né? Nós vamos começar a partir. Já começamos, né? O Galileu assumiu dia 1º, dia 2 já tinha o que ele podia fazer, né? Ele pode ainda muito pouco, porque o cofre público ainda está batendo latinha, pratinha. Está caindo é prata, gota, conta gota. E os conta gota que está caindo lá, ele tem feito, né? Começou porque ele gosta de fazer obra, limpeza, tapa buraco. Ah, isso é muito pouco. É, né? Mas é melhor que nada durante um período de hibernação de 8 anos. Então, graças a Deus, ó, está aí o bairro Niterói, mais uma vez sendo agraciado até o final desse mandato com a escola pública municipal. E a gente vai estar entregando junto com o prefeito, se Deus quiser, essa escola até o final do mandato, né? É limpeza da Vila Olária, e vamos tentar fazer uma educação continuada para que a população partir para o bairro que tem mais necessidade. Tem os colegas aqui, estão indo no Copacabana, outros aeroporto, o próprio presidente da Câmara correndo atrás das obras dele, aonde ele tem requisição, que é qual do Paiol. Então, quer dizer, a equipe do Galileu realmente mostrando serviço, S. de Souza nessa liderança dele aí no governo também. Então, 3 vereadores representando o Executivo, que mostra obra, e isso é muito importante. Né, o presidente da Comissão de Saúde aí, que sou eu, mas divido a presidência com a Daíra e com o Renato, desculpa, com o Ademir, com o Renato, fazendo reunião na farmácia para tentar suprir os remédios lá, mas não é de hoje para amanhã, pedindo reunião com representante de laboratório multinacional para a gente tentar fazer uma permuta, né, convencer esse povo que precisa de ter uma parte social com o município, a Comissão de Saúde atuando. Já visitamos a UPA, já visitamos a Secretaria Municipal de Saúde, estamos nos postos de saúde prestando assistência. Os 3 vereadores, quando um não pode estar, o outro está junto com o Zé Luiz também, que está tendo as indicações que ele pode fazer para melhorar aí a farmacinha. Zé Luiz, farmacêutico há anos aí no São José. Então, é muita coisa sendo feita em muito pouco tempo. Né? Então, uma Câmara atuante, que mudou por completo a cara de uma gestão para outra, e a gente está, sim, achando que é daí para melhor. Assim que os cobre, os peixão verde, começar a cair nos cofres da prefeitura, vai melhorar mais ainda, porque aí realmente a gente pode fazer obra convincente. O Galileu já tem obra praticamente pronta de projeto de viaduto, e as pessoas ainda viram falar, ah, ele só sabe fazer ponte. É ponte que ligam pessoas, que ligam seres, que ligam bairros, que faz movimentar, que dá emprego. Então, é muita obra junta, é muita coisa sendo feita para a gente terminar o março aí, né, o terceiro mês de governo e entrar o quarto. Então é muita coisa boa e a gente precisa de você. Ontem nós estávamos começando a Comissão de Saúde, nós estamos tentando montar um fórum aqui em Divinópolis para ver qual solução que nós vamos ter lá na UPA. Não tem mágica, não tem varinha de condão. A gente esvazia o corredor da UPA na sexta, na segunda está lotado de novo. O que nós vamos fazer? Vai ter que abrir o hospital público? Vai. Vamos pressionar os deputados nossos a abrir o hospital público. Mas quem é que vai pagar? Então vamos fazer um fórum. Né? A comissão está propondo aí para vocês em Divinópolis, para nós, todo mundo da área de saúde, vamos tentar aqui na Câmara um grande fórum lá no Poliesportivo. Qualquer opinião é válida, né? Desde que não tenha aumento de imposto, que não tenha aumento de dinheiro, porque não tem dinheiro nem porque está. Mas se uma pessoa tiver uma ideia boa, mas lá na UPA nós vamos, tem que resolver. São João de Deus está, graças a Deus, alavancando com essa equipe nova que está aí. O povo ainda está continuando batendo o roubo do desvio. Aqui que a justiça cobre o passado e que nós cobremos o futuro, né? Vamos deixar a justiça tomar conta para quem fez o rombo. Vamos valorizar quem está lá querendo melhorar o São João de Deus, né? O Hospital do Câncer, se a gente não correr atrás, o hospital vai cair aí no abismo, que é muito doente só para o hospital. Mas é muita coisa boa acontecendo e muita mudança boa acontecendo em Divinópolis. Obviamente, tem muita coisa para ser feita. Mas política é assim, né? Um termina, o outro pega, o outro termina, o outro pega. O que não pode imperar é a vaidade de querer abraçar tudo e todos e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mais 2 minutos para a conclusão, presidente?
Consigo.
Estar em todo lugar ao mesmo tempo, querer, não, vamos focar, cada um com o seu foco, 17 focos diferentes para um objetivo só, que é o seu bem-estar, né? Cada um fazendo no que pode, o melhor que pode, né? E às vezes a gente não faz mais porque nós já estamos no limite também, né? Todo mundo está trabalhando no limite. Então nós contamos com a sua participação. Comissão de Saúde, pela primeira vez na história de Divinópolis, da legislatura, primeira vez com a Comissão de Saúde, tem um e-mail, está lá, e-mail da Comissão de Saúde. Você pode fazer sua denúncia, não aceitamos denúncia anônima, tá? Filho tem que ter pai. Então, fez denúncia, tem que assinar embaixo. Se não assinar, não vamos correr atrás. Tem que mostrar a cara, não pode ter vergonha não. Primeira vez na história de Divinópolis. E entrar na história é muito bom, com 3 vereadores sensacionais desse partido para você. Né? Um dos nossos vereadores, Edson, acabou de criar uma lei maravilhosa na terça-feira, lei de um dia sem carro, o outro correndo atrás dos interesses para melhorar lá a região dele, a gente correndo atrás para melhorar a parte da saúde. São 3 cabeças diferentes, juntando com mais 14, 17 pessoas querendo melhorar sua vida, todo mundo correndo atrás, e aí nós precisamos do seu apoio, tá? Nós precisamos que você vá lá no e-mail da Comissão de Saúde, direcione a Comissão de Saúde, eu tenho essa ideia para melhorar a UPA, eu tenho essa ideia para melhorar o São João de Deus, eu tenho essa ideia para melhorar o hospital público, eu tenho essa ideia, e vamos colaborar. Qualquer ideia é importante para a gente fazer esse fórum e melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o executivo que está aqui para você. É muita coisa para a gente falar, não deu tempo de falar nem um terço, mas nós estamos aí por você e para você. Muito obrigado. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Vilano e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, imprensa, vocês que nos assistem pela TV Câmara e vocês que nos visitam nesta tarde. Senhor presidente, que isso não é novidade, há muito tempo eu venho falando sobre a falta d'água lá no Serra Verde e região ali no Alto das Oliveiras, Conjunto Rinaldo Campos, Fortaleza 1 e 2. E desta vez parece que a Copasa atendeu a solicitação desse vereador. Na manhã de hoje nós tivemos uma reunião lá com o senhor Ronaldo, né? e com a sua comissão técnica, onde foi apresentado o projeto e com planilha de custo e mesmo a licitação para início das obras de abastecimento de água ali do Nova Fortaleza, Serra Verde e aquela região. É, pelo projeto apresentado, vai ser construído um reservatório ali no bairro Liberdade, onde vai desobstruir, facilitar o fluxo da água para os dois reservatórios já existentes ali no Nova Fortaleza e também no Alto das Oliveiras. A gente acredita que com esse projeto de 3 milhões de reais vai acabar com esse problema que é antigo ali na nossa região. O pessoal fica um pouco apreensivo, senhor presidente, porque várias falas nesse sentido, mas hoje nós estivemos lá com todos os presidentes da região, o Robinho, o Antônio João, representando ali a região, e nós gostamos do projeto, né, e tem data para começar. E ele está no meu gabinete, lá a pauta, né, a planilha, também os detalhes do projeto. Quem quiser verificar, está lá no meu gabinete, pode acompanhar conosco lá. Senhor presidente, atento à fala da vereadora Janete, na tarde de terça-feira, ela citou sobre também ali o PSF do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, que já era problema desde que eu fui presidente lá há 6, 8 anos atrás. E é uma luta antiga, vereadora Janete. E esse vereador já fez uma indicação nesse sentido, e a gente está aproveitando ali a antiga escola Padre João Bruno, que está abandonada, é um imóvel da prefeitura, e naquele imóvel inadequado onde está funcionando o PSF, paga-se aluguel com o imóvel abandonado lá dentro do bairro. Mas ontem estive com a diretora, com a diretora Inês Leão, da Saúde, onde ela pôde me explicar as dificuldades de levar este PSF para dentro do Serra Verde, que estaria saindo fora da área do plano, né? Mas a gente tem boas notícias que está para ser implantado também um terceiro PSF ali naquela região. Acredito que vai suprir as necessidades ali. Mas ainda a gente fica indignado de alugar um imóvel completamente inadequado, sem acesso para cadeirantes, sem um mínimo de conforto para o usuário. Senhor presidente, eu tenho uma maneira de trabalhar, que é junto com as associações de bairro, junto com os presidentes, desde que fui presidente lá do Serra Verde, e também como presidente do Afonso Pena, e agora como vereador não perdi esse perfil. Venho trabalhando junto com as associações, e nós neste mês, e também no início do mês que vem, nós estaremos realizando o 4º Festival de Sorvete, para estar agregando verbas para as entidades. No caso ali foi a ADAP Serra Verde, a ADAP Afonso Pena, para o Palmeiras também fizemos um festival de sorvete. Estou convidando vocês agora para participar ali do festival Ice Cream Festival, ali do Monsenhor Domingos, né, que vai ser neste sábado, 14h. Os ingressos estão disponíveis lá na secretaria da escola. Isso é para ajudar o Grêmio do Monsenhor Domingos, que é para recuperar os instrumentos da fanfarra deles lá. Senhor presidente, minha fala nesta tarde é só esta. Queria agradecer a todos e desejar uma boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador, vice-presidente desta casa, Josafá. Antes de passar ao próximo inscrito, vereador Eduardo Pinto Júnior, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente desta casa, para que eu possa assinar os documentos no meu gabinete.
Passo a palavra ao vereador inscrito Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero aqui, senhor presidente, pedir vossa excelência para constar no expediente de hoje, e vou aqui encaminhar a vossa excelência, as moções congratulatórias 44-2017, de Geraldo Leopoldo Lima, 45-2017, Luciana Antônia de Moura, 46-2017, Filibério Eustáquio de Souza, 47-2017, Maria José de Carvalho, 48-2017, de Roberto Luiz Borba, e 49 de 2017, de Nivaldo Parreira Soares. Todas essas moções são de autoria deste vereador, da qual encaminho para o senhor as que foram lidas aqui em plenário. Senhor presidente, quero aqui começar a reunião desta quinta-feira com um ofício que recebi. Quero pedir aqui ao nosso câmera para que mostre as mães que aqui estão presentes em plenário, mãe de crianças e adolescentes e adultos lá da APAE. São mães que têm filhos lá na APAE. Quero te mostrar essas mães. Nós tivemos uma reunião aqui na terça-feira. Reunimos hoje pela manhã novamente aqui no salão da Igreja do Santuário. E eu quero ler a carta que elas me entregaram hoje pela manhã. Viemos através dessa pedir ajuda para conseguir resolver alguns problemas que estamos enfrentando. Listamos as nossas principais reivindicações. Com relação ao fornecimento de fraldas, suplementos alimentares e medicações que, mesmo com ordem judicial, não vêm sendo fornecidos pela Prefeitura e pelo Governo Estadual. Algumas mães estão com o fornecimento interrompido desde setembro do ano de 2016. Dentre as medicações, uns do que estão em falta e teria que ser fornecido pela farmacinha, normalmente, pois está na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, que é o topiramato 25, 50 e 100 miligramas. Porém, já está em falta há meses e várias de nossas crianças precisam desse medicamento para o uso contínuo. Várias de nossas crianças precisam dos tratamentos terapêuticos, fono, físio, entre outros. E os mesmos estão sendo oferecidos, pela APAE, em contraturno, o que dificulta muito esses atendimentos, que são apenas quinzenais ou mensais, sendo insuficiente para nossas crianças. Algumas de nossas crianças já são adolescentes e daqui a algum tempo não terão mais o que fazer, já que a APAE e a escola não têm atividade para as crianças mais velhas, principalmente as cadeirantes. O que vamos fazer? Deixá-los em casa sem fazer nada? Esse é um grande problema. Há alguns anos atrás, nós mães tínhamos o direito de andar nos ônibus com a carteirinha de nossos filhos. Porém, esse direito foi cortado. Hoje, a mãe que leva seu filho para a escola ou para a pai se vê obrigada a ficar a manhã ou a tarde toda na mesma, esperando por seu filho, por não ter condição de pagar sua passagem para voltar para casa e depois voltar para buscar sua criança novamente. Tem casos que é necessário pegar mais de um ônibus para ir e voltar. Estes são alguns dos nossos principais problemas. Por isso, formamos uma comissão de mães e montamos um grupo para lutar pelos direitos dos nossos filhos. E hoje estamos aqui em nome de todas as mães aqui presentes e as que não puderam vir para pedir ajuda à Câmara Municipal de Divinópolis. Então, nobres colegas vereadores, tem aqui a lista de presença das mães, os medicamentos que estão faltando na farmacinha, tanto do municipal como também estadual, e nos traz uma preocupação muito grande, que a APAE de Divinópolis, que foi referência estadual, onde as pessoas vinham até a nossa cidade para pegar experiência de como tratar as nossas crianças especiais, hoje vive um momento em que as mães entram num colapso de desespero. Não sabem o que fazer. Alguns relatos na reunião de hoje pela manhã de que, pelo estatuto da APAE, 30% da diretoria teria que ser formado por mães ou pais das crianças que ali estudam. E isso não vem acontecendo. As mães querem ter o direito de também opinar e preparar o trabalho do filho. E nós viemos aqui hoje trazer mais um problema à tona, mais um problema para buscar solução. Nós não estamos aqui para julgar o vento, o problema. Pelo contrário, nós já ligamos e entramos em contato com a Secretaria de Saúde do município para saber quais os medicamentos e a previsão de chegada desses remédios, desses suplementos também. E nos foi informado que dentro de, no máximo, 24 até 48 horas, que é na segunda-feira, nos trará essa resposta. Mas eu quero aqui deixar claro para as mães, que aqui estão em plenário, que nós, vereadores, não mediremos esforço. E que também me tomei a liberdade de ligar para o Zé Gabriel, o antigo gestor daquela entidade. E ele me disse que a diretoria agora está com a Carmen e que na semana que vem nós iremos até a PAI para saber a real situação daquele local. E nós sabemos que as dificuldades financeiras estão em todas as esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. E quando a dificuldade financeira aperta, cabe a nós sairmos do conforto e irmos à luta. Buscar o quê? Buscar o bem dos nossos filhos. E é isso que essas mães estão vindo fazer aqui. Elas não estão aqui para montar picuinha contra o diretor A, B ou C da APAE ou do Instituto Leandro de Poff. Pelo contrário, elas estão aqui querendo participar ativamente da vida do filho nessa escola especial que é a APAE. Por que que várias APAEs do estado de Minas Gerais recebem recursos do governo estadual e do governo federal e a nossa há vários anos não se recebe? Há vários anos não se recebe um recurso. A APAE de Divinópolis, além de todas as dificuldades que tem, ainda vai ter que passar por uma reforma. Uma reforma exigida de acessibilidade pelo Corpo de Bombeiro. Dentro dos próximos dias, uma obra que vai ficar em quase 300 mil reais. Então nós ouvimos uma parte da dona Carmen, ouvimos as mães, mas nós buscamos aqui também, junto à Secretaria de Saúde, junto ao governo atual e seus secretários responsáveis, um apoio, um incentivo à APAE. Já aconteceu, há algumas décadas atrás, a diretoria da APAE entregar ao prefeito da cidade, naquela época, a chave da APAE e dizer: cuidem, pois não estamos recebendo o incentivo devido. Então, a partir de agora, faça a gestão, governo municipal. Mas não é isso que queremos. Queremos sim abrir uma parceria de diálogo, uma parceria de ajuda, de fomento àquelas pessoas que precisam e utilizam da APAE no seu dia a dia. Sobre o transporte, as mães já têm a carteirinha de acompanhante. É natural que ela tenha que acompanhar o filho até a escola, até a APAE. Chegando na APAE, ela vai ficar lá peregrinando o dia todo lá dentro não, porque lá dentro da escola não pode nem ficar, na porta da escola, vai peregrinar na porta da escola, porque ela não tem condição de pagar a passagem de retorno, que não é só de retorno, porque depois, mais tarde, ela tem que voltar para buscar aquela criança. Então são custos que são encarretados a essas pessoas que, além de tudo, não podem nem trabalhar se não perdem o auxílio que recebe do filho. Então, o que nós buscamos aqui nessa tarde, senhor presidente, é, juntamente com a nossa comissão de saúde, chamar o nosso secretário Rogério para que ele faça um estudo amplo da parceria que foi firmada com a APAE nos anos anteriores. Uma parceria que não funcionou, mas que agora a gente confia que esse secretário, do qual eu tive o prazer em conversar em vários momentos, possa fazer algo real de incentivo. 2 minutos para a conclusão,
concedido.
Algo de incentivo para que o Instituto e a APAE se tornem referência novamente de Divinópolis e do estado de Minas Gerais. Quero aqui agradecer às mães, agradecer às pessoas que estiveram na reunião hoje de manhã e dizer para vocês que dentro em breve nós estaremos trazendo respostas para vocês. E tomara a Deus que sejam elas positivas. E na semana que vem, eu próprio convido aqui também a Comissão de Saúde para fazermos uma visita em toda a APAE e saber qual que é a real situação dessa entidade que pede socorro. mas não pede mais socorro que vocês, mães, que já vivem um dia muito difícil. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Eduardo Pinte Júnior e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara, NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, todos os vereadores, a pessoa do meu amigo Zé Luiz da Farmácia. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários desta casa, em nome da Heloísa, do setor de suprimentos. Estivemos ontem à noite com os meus colegas de trabalho, no momento que estivemos lá, com os vereadores Zé Luiz da Farmácia, Nonato, no CEVAR, Super Encontro Varejista. Isso deve ser incentivado. É um encontro onde várias marcas expõem seus produtos para que os varejistas possam experimentar e conhecer melhor cada um e colocar a venda em seus supermercados. Muito bem organizado, os produtos de Divinópolis com muita qualidade e pelo preço competitivo. Não vou citar nenhuma marca aqui para não ser injusto nem cometer nenhuma injustiça, porventura esquecer de algum. Mas parabenizo a todos os organizadores e participantes. Percebi que temos muito potencial nessa área. Estiveram também no evento o vice-prefeito, Dr. Rinaldo, e o senhor Zé Alonso, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Isso mostra que nosso executivo não está alheio às questões econômicas do nosso município. Espero que os dois tenham visto a garra e a força desse setor, que possam ver alternativas no poder público para fomentar esse setor. Não só isso, né? Nós temos visualizado aí, através do secretário, né, o trabalho que está sendo feito, também com a Sinvez e outros setores, aí, a CID. É isso que nós precisamos para a nossa cidade: desenvolvimento econômico, geração de empregos e fomentação da economia. Quero parabenizar a Polícia Federal por tudo o que vem fazendo neste país. Na terça-feira falei aqui sobre alguns temas de nível nacional. E hoje o estado do Rio de Janeiro, que está em calamidade financeira total, e o povo sofrendo cada dia mais por governantes que roubaram e desviaram milhões, como o ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, e muitos outros. E eu acho que o nosso estado também não vai demorar a acontecer não, hein? Agora, se tudo isso não bastasse, até digo que já não é surpresa mais. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão fiscalizador do emprego do dinheiro público, também está envolvido em suborno, corrupção e outras coisas do gênero, sendo que o presidente e conselheiros foram presos. Gente, como eu disse aqui da última fala, nosso país precisa urgentemente de uma limpeza. 90% dos nossos dirigentes, em todos os níveis, em todas as instâncias, nós temos que dar o troco, eu acho que em 2018, o mais rápido possível. Viu, vereador Cleitinho? Nós não suportamos mais essa corrupção, esse índice de roubalheira lá do ar no nosso país, e todo mundo acha que está normal, um churrasquinho final de semana, um joguinho de futebol para assistir. Poxa, nós não temos sangue na veia, não? Até quando vamos suportar a situação? Cadê o patriotismo do povo brasileiro, do mineiro, do divinopolitano? Não podemos deixar ficar alheio a essa situação. Temos que tomar postura como cidadão, como pessoas honestas, trabalhadoras, que pagam os impostos. E tomar atitude como tal. Divinópolis também foi deixado em estado de calamidade financeira. Estou ficando até chato de tanto falar. E eu já aqui solicitei uma auditoria para saber os motivos que levaram a decretar este estado em nossa cidade. Uma auditoria onde o Legislativo contrataria uma empresa totalmente independente, sem envolvimento com grupos ou qualquer partidos políticos, para apurar, item por item. Aí sim, chegaríamos a um ponto onde 98% da população quer saber o porquê desse decreto de calamidades de nossa cidade. Foi falado nesta casa, na última reunião ordinária, que o prefeito Galileu possivelmente irá prorrogar este decreto de calamidade, infelizmente. Ou seja, a coisa deve estar pior do que nós imaginemos. Por isso digo novamente, precisamos de uma auditoria na Prefeitura Municipal de Divinópolis, do Estado de Minas Gerais. E já, é para ontem. E é função nossa, desta casa, como órgão fiscalizador, cobrar isso e fazer colocar em prática. A população nos colocaram aqui para representar. E como tal, devemos fazê-lo. Temos que passar de Divinópolis a limpo. Tivemos conversando com vários secretários em visitas, secretários do governo, Galileu, pessoas sérias, onde informalmente nos informaram várias irregularidades. Onde está o nosso papel público aqui? Estou enviando, vereador Renato, o senhor que é um vereador, que está aqui também na Comissão de Fiscalização, uma proposta de auditoria numa empresa independente de fora do Estado, só para ter base dos valores, o que, que tem que ser feito, para que possamos esclarecer de vez a você que está aí em casa, por que, que chegamos a esse ponto. Com a prefeitura quebrada, as indicações que fazemos através dos nossos pedidos, os vereadores são procurados pela população, nos gabinetes, na rua, irão para um arquivo e não será atendida. Tem que falar a verdade, nós não podemos mentir para a população, não. Temos que ser honestos, falar a verdade. A população não aguenta mais. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer. Não tem como. Não tem como. Nós estamos aí com uma verba, igual eu já falei aí, de mais de 15 milhões para a iluminação pública. Mais de 15 milhões. E não podemos, infelizmente, atender a população. Porque se prorrogar o estado de calamidade financeira, não pode fazer licitação para atender o povo. Então, vereador Cleitinho, vereador Demir, nossos novos companheiros aqui, Janete, Josafá, Nego Buriti, Zé Luiz, Edson Souza, vamos falar a verdade. Enquanto tiver a calamidade financeira, o povo vai ficar sem iluminação pública. Não pode fazer. Eu acho que nós temos que falar a verdade, a realidade dos acontecimentos. Está na hora, quem sabe vão começar por Divinópolis, dar esse exemplo, cidadania, o povo comprometido com os seus vereadores, vereador comprometido com o seu povo, e dar a resposta que devemos, sem enrolação, falando a verdade, olhando nos olhos de cada um cidadão divinopolitano, porque eles é que sofrem, eles é que ficam sem infraestrutura, eles é que ficam sem saúde, eles é que ficam sem segurança, eles que ficam sem iluminação pública, eles que ficam sem esgoto. Então, está na hora de nós tomarmos essa postura. Quem não deve, não teme. Já diziam os mais antigos. Quem não deve, não teme. Então, se a administração anterior não teve culpa, nós vamos ter que fazer a defesa. E as outras anteriores, né? Não é só uma, talvez outras, uma bola de neve. Agora, se tiver também, vamos falar a verdade pro povo. Aconteceu isso, essa verba não foi para isso aqui, foi para cá. Aconteceu isso aqui. Nós vamos fazer os encaminhamentos aos órgãos competentes para que os responsáveis sejam punidos, porque muita gente já morreu na UPA aí, ó. Falar também, teve uma caixa aí desse, envolvendo esse estupro no Manuel Valinhos. Faltou iluminação pública. São vários fatores, né, vereador Janete, que contribuem para que isso aconteça. Então, é por isso que eu estou falando aqui. A minha revolta é por isso. Porque, talvez a ausência do poder público poderia ter evitado isso. Uma iluminação pública de LED com qualidade, na ponte Manuel Valinhos, que liga, a limpeza ali daquele terreno ali, que está uma sujeira danada, uma presença, uma criação da guarda municipal, mais presente nas praças, ali pertinho, para atendimento ao público. Então, uma série de coisas que evita muitos problemas, né? Agora, perda tem demais. Perda em Divinópolis tem demais. A empresa fechando, empresa que não quer vir para uma cidade quebrada, infelizmente violenta.
senhoras e senhores, temos que nos conscientizar que todo ser humano, e principalmente o funcionário público, e eu me incluo nele, 26 anos na Polícia Militar e agora na Câmara Municipal, em todos os seus níveis, tem que ter uma conduta que não seja inspirada pelo amor ao dinheiro, que não seja inspirada pela ganância e pela covardia. Covardia. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então nós, funcionário público, tem que dar maior exemplo ainda. Maior exemplo, com transparência, com independência, com lisura. É isso que eu estou falando aqui. Está na hora de esclarecer o povo. Basta, chega. Não só a nível de Divinópolis, a nível de Estado, né, governador aí suspeito, envolvido com tanto trem errado, deputados, senadores, governadores, poder judiciário, procuradores, que às vezes postam, representantes militares públicos, policiais também. Quem tiver tem que pagar. Tem que pagar e ser banido do sistema público. E o povo tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Eu falo com vocês, uma ótima oportunidade, hein? Novas eleições estão chegando aí em 2018. Por que que eles não ficam aí? Passou da hora de rever o sistema educacional do nosso país, reformular o Código Penal, o Código de Processo Penal, leis que prejudicam a população. Aí não estão preocupados, não. Estão preocupados, não. Mas estão preocupados em borlar, em forjar uma situação que todos saem isentos da maracutaia, dos caixa 2, e aí vai. Está na hora, gente, nós dar o grito de independência de novo, de levantar da cadeira, das redes sociais, ser patriota, não aceitar, ser brasileiro de novo, ter a honra e a dignidade e o orgulho de cantar o hino nacional nas escolas, de voltar aos valores da nossa família. E tudo você carrega na sua vida, seja ela profissional ou particular. Esse é o nosso recado dessa tarde de hoje. Senhor presidente, essas eram as nossas palavras na tarde de hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, sargento Elton, e antes de passar ao próximo vereador inscrito, passo o trabalho da mesa à nossa primeira secretária, Janete Aparecida.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhora presidente, em exercício, a Janete, aos meus amigos, companheiros de Edis. É com grande alegria que nós estamos aqui nesse dia de hoje para conversar com o povo de Divinópolis. Estamos hoje tristes por 2 motivos. Primeiro, pela passagem do padre Euclides, né, alguém muito especial para nós, divinopolitanos, e para os jovens, principalmente para os jovens de Divinópolis. E outro é a oportunidade que o povo de Divinópolis está perdendo em estar usando a tribuna. 2 vezes, 2 dias já se passaram sem a gente ter as pessoas usando a tribuna. Então, eu gostaria, aqueles inscritos, né, ou falar assim, que não ia dar um tempo hábil, né, para a gente pôr outro, ou então aproveitar essa oportunidade para vir aqui e falar para a gente as suas demandas e as coisas que a gente está precisando de ouvir da sociedade de Divinópolis. Terça-feira, nós tivemos uma reunião lá no Bom Pastor, né, os vereadores foram convidados a estar lá no Bubs Music Bar, né, um nome bacana, Bubs Music Bar. Né, estavam presentes lá o Dr. Delano, a Janete, o José Rafael e o Print Júnior. Estavam lá para a gente conversar com os moradores e com o dono dessa empresa sobre as coisas que estão causando para aqueles moradores lá. Né, e eu fiquei muito mexido com aquele povo, porque eles estão sem dormir. O povo trabalha o dia inteiro, trabalha a semana toda, a hora que é quinta, sexta, sábado, que é a hora deles descansarem, aí eles estão sendo incomodados com o barulho desse bar, desse music bar, né? Boate music bar. Então, nós estamos muito preocupados. Inclusive, nós 5 vereadores que estivemos lá, assumimos um compromisso com eles. E deixamos com eles os nossos telefones particulares. Para que se essa empresa estiver incomodando, pode ser de madrugada, a hora que for, eles vão ligar para a gente ir lá e comprovar o barulho, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, né, para que eles não sejam incomodados novamente. Então, pensando nisso, né, eu já tinha um projeto lá, mais ou menos no meu gabinete, eu acabei de implementá-lo e protocolei ele hoje. Eu gostaria de fazer a leitura dele aqui para vocês. É um projeto que dispõe sobre a renovação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que exploram a venda de bebidas alcoólicas a varejo, apresentarem um atestado negativo de ocorrências policiais por ocasião da renovação do seu alvará de funcionamento. Toda empresa, de 3 em 3 anos, tem que renovar o seu alvará. Então, essas empresas têm a obrigação de apresentar essa certidão negativa, comprovando que não teve nenhuma, ou até 5, né? Nenhuma não, tem no máximo 5 ocorrências policiais durante esses 3 anos. E eu gostaria de continuar lendo aqui o artigo 1º. Os proprietários de estabelecimentos comerciais, boates, casas de show, bares que tenham eventos de show ao vivo e que exploram a venda de bebidas alcoólicas a varejo por ocasião de renovação do seu alvará de funcionamento, ficam obrigados a apresentar um atestado negativo de ocorrências policiais registrada no recinto ou nas imediações do estabelecimento. Em caso positivo, cópias dos respectivos boletins. Para artigo 2º, será cassado o alvará de funcionamento dos estabelecimentos referidos no artigo 1º desta lei, registrarem no mesmo exercício mais de 5 ocorrências lavradas pela Polícia Militar. Polícia Civil, Guarda Municipal, aqui em Divinópolis ainda não tem, sargento, mas eu tenho certeza que o nosso querido prefeito vai sensibilizar e vai criar. Já estou adiantando a lei, né, colocando também a Guarda Municipal, a fiscalização do meio ambiente em flagrantes que envolvam o mesmo motivo comprovados pela autoridade competente. Artigo 3º, na ocorrência de cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, o infrator ficará proibido pelo prazo de 1 ano de abrir novo estabelecimento no município, cuja atividade seja idêntica ou similar àquela anteriormente penalizada. Nós precisamos de emprego? Nós precisamos. Nós precisamos de ver o povo de Divinópolis trabalhando? Precisamos. Mas nós também, gente, que moramos em certas regiões da nossa cidade, precisamos descansar. Nós precisamos ter um momento de descanso na nossa vida. Aí a hora que pensa que não, estão montando lá uma boate, uma casa de show do nosso lado, da nossa casa, e está privando a gente de ter esse descanso merecido. Então nós vamos trabalhar aí firmes para que esse projeto possa passar e para que o povo de Divinópolis não seja mais penalizado com essas infrações. Nós fomos surpreendidos com o jornal Gazeta ontem, falando sobre a Fossa do Quintino. No gabinete itinerante que nós fizemos lá, o primeiro gabinete itinerante que o vereador Ademir fez lá no bairro Nilda Barros, já foi feita uma visita lá por mim e por meus assessores, lá nessa fossa que está jorrando lá a céu aberto. E na época, eu fui pessoalmente à Copasa e eles foram lá e fizeram a limpeza. Mas é muito interessante que uma limpeza que durou apenas 2 meses e pouco. Procurei novamente o Ronaldo, ele me garantiu que a semana que vem vai voltar lá, vai fazer uma verdadeira limpeza, uma limpeza bacana, plausível. E me informou também que lá tinha uma bomba que elevatória que fazia com que o esgoto fosse jogado na rede principal para sair por gravidade, né? Lá não tem jeito de esgoto sair por gravidade, precisa se colocar uma bomba elevatória para jogar na rede que vai por gravidade. Então, essa bomba foi roubada há muito tempo. Então, ele me garantiu que vai tentar limpar lá essa semana e vai tentar, no máximo, solucionar esse problema lá, que seja colocando uma outra bomba para bombear o esgoto ou então fazendo uma limpeza lá, pelo menos de 2 em 2 meses, para a gente evitar, né, esse transtorno de mês a mês. A gente está vindo aqui de mês a mês, a gente ser surpreendido por moradores, chorando e gritando, vendo aquele esgoto jorrar a céu aberto. Nós também estamos com outro problema também lá no bairro Campina Verde, né? Nós vamos ter a Semana Santa lá no bairro Campina Verde. Lá em frente à igreja está lá o buraco do tamanho da Câmara de Vereadores. Né? Convidei o senhor prefeito para estar presente lá, fazer uma visita comigo lá. Ele me garantiu que essa semana vai lá. Então os moradores estão querendo que tampa o buraco lá com terra. Mas se a gente fizer um negócio desse, gente, eu fico com dó com os moradores que moram na parte de baixo. Os moradores que moram lá na parte de bairro, que o ano passado foi feito essa coisa lá, tampar os buracos, e os moradores que moram na parte de bairro tiveram as suas casas invadidas por lama. Por lama. Tem um senhor lá que ficou a semana toda, tirando o carrinho, deu problema de vista dele, deu um derrame na vista dele, por de tanto carregar peso, tirando a lama lá de dentro da casa dele. Então eu acho que nós precisamos solucionar esse problema lá o mais rápido possível. Eu conto com a colaboração e com a visita do nosso querido prefeito lá nessa comunidade para a gente ver o que a gente pode fazer lá para solucionar esses problemas. Então, gente, hoje, como eu disse no início da minha fala, é com grande pesar que a gente noticia, né, o falecimento do padre Euclides. E eu gostaria de ler o que ele respondeu a um repórter a respeito do Getsêmani. O repórter perguntou para ele o que era o Getsêmani. Ele respondeu assim, abre aspas, a vocação getsamita é o comprometer-se com a salvação das almas através da pregação, da proclamação do Evangelho, da catequese e do acompanhamento espiritual aos movimentos, oferecer a experiência de um Cristo que está vivo, no qual é possível encontrar-se. Fecha aspas, Padre Euclides Bebiano dos Santos. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhora presidente. Obrigado a todos, povo de Divinópolis que nos assistem. Uma boa tarde a todos.
Agradeço ao nobre vereador Ademir pelas palavras de hoje e convido o vereador Nego do Buriti para a pronúncia desta tarde.
Senhora Presidenta, prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, público que nos assistem através da TV Câmara, demais pessoas presentes, boa tarde. Ontem eu estive no bairro Dona Rosa, Santa Lúcia e Padre Eustáquio. Estava visitando as ruas que serão beneficiadas pelo pró-transporte. Fiquei assustado com a situação de algumas ruas. Se encontram, os moradores não têm condições de saírem de carro das suas garagens. É um absurdo que eles têm que viver esse tipo de situação. Venham com essa situação, vezes que o carnê de IPTU rigorosamente chega todo o início de ano, mas estamos aqui para cobrar e fiscalizar a realização dessas obras. Estou à disposição de todos que quiserem conhecer
o programa do Protransporte e continuarei visitando as obras. E nas andanças por esses bairros, notei um certo abandono também além dessas ruas que serão calçadas. Tem mato para tudo quanto é lado. É uma questão que me chamou a atenção, é a quantidade de lotes abandonados, especuladores compraram 2, 3 ou mais lotes e o abandonaram, abandonam, e em todo tipo de problema, esperando a valorização enquanto os moradores têm conviver com todo o tipo de problema, cobras, escorpiões, caranguejeiras, além de bandidos que utilizam desses locais para usar droga ou esconder produtos roubados.
Uma parte, vereador.
Conselho, sargento, vereador Sargento El.
Caro amigo, é um absurdo que esses proprietários irresponsáveis fazem com os moradores dessa região e de toda Divinópolis. Com o projeto de lei CM001/2017, que já ficou conhecido como a lei do lote limpo, vamos ter a oportunidade de fiscalizar e multar os infratores de forma mais rígida. É importante ressaltar que a população é peça fundamental. Depois da aprovação dessa lei, o fiscal será o povo. Precisamos da população do nosso lado. O abandono desses lotes causa transtorno a todos nós. Quero que o povo entenda que vamos aprovar essa lei e vamos fiscalizar para que o executivo possa colocá-lo em prática. E se precisar, faremos modificações e alterações nesta ou em qualquer lei. Pois já foi dito muito esse plenário, não adianta fazer lei se ela não for aplicada. Esse CM001/2017, um projeto de lei que o Cleitinho entrou, que eu também entrei com um projeto quase semelhante. Nós sentamos, conversamos, nós não vamos deixar pega para ninguém. Porque hoje em dia um dos maiores problemas de Divinópolis é justamente esses lotes sujos, sejam de proprietários que não cuidam, que interfere diretamente na saúde pública, doutor Delano, na segurança pública, através de escondendo ali objetos ilícitos, drogas, e inclusive de homicídio para bandidos, vai resolver grande parte dos problemas que o povo, cada um dos cidadãos de Minopolitano hoje, nos reclama. Nossos gabinetes aqui, todos nós sabemos, chegam reclamações diárias de lotes sujos. E ninguém toma uma providência. Com essa lei agora, Cleitinho, tenho certeza que eles irão pensar duas vezes antes de manter o lote limpo. Tem gente aí, tem cidadão aí, que tem 700, 800 lotes sujos. A 1.000, inclusive. Se tem dinheiro para ter esses 1.000, terão dinheiro para limpar os 1.000. Porque a multa vai ser pesada, hein? A multa vai ser pesada e tem uns 13 critérios que serão ali observados, inclusive com grama, para que não crescer mato mais. E outra, segundo item, a prefeitura não está isenta, não. A prefeitura se também é obrigada a manter seus terrenos limpos. Se ela não limpar, vai ter 30 dias, se ela não limpar, o presidente da Câmara, através do seu vereador, será notificado do presidente da Câmara, que irá notificar automaticamente o senhor prefeito, que é o representante do executivo, e ele terá o mesmo prazo, os mesmos 30 dias para limpar. Caso contrário, ele vai pagar a multa de acordo com o metro quadrado. E outra, o dinheiro que ele pagar não vai ficar para ele mesmo, não. Ele vai pagar para a entidade filantrópica. Vários exemplos aqui em Divinópolis, Vila Vicentina e outros órgãos aí que precisam de auxílio. Esses que estão sofrendo vão receber essa dívida. Então acabou a farra do meu boi aqui. Chega, nós não aguentamos mais tanta irresponsabilidade, tanta falta de cidadania que essas pessoas estão desrespeitando a população de Minas.
A parte, novo vereador. E gostaria de parabenizar aos colegas vereadores, Sargento Elton, Cleitinho, por ter acertado o projeto que punirá com mais rigor esses proprietários de lote que não cumprirem com suas obrigações.
A parte, nosso vereador.
Concedo sim, vereador Cleitinho.
Importante sobre os lotes, né? Sobre esse projeto. Quero até falar aqui para o meu nobre vereador Roger, que fez um projeto sobre tapa-buracos. E projeto por projeto, lei por lei, mas eu acho que quem cria o projeto tem que brigar pelo projeto, né? E eu tenho certeza que o Roger, eu acho que não estava questionando que o projeto do Roger era igual ao outro. Eu acho que a questão é só o seguinte, quem fez aquele projeto não cuidou do projeto. Então eu tenho certeza que o Roger agora é competente e vai brigar pelo projeto. Todo projeto que eu fazer aqui dentro da Câmara, aqui, igual eu fiz junto com o Sargento Elton, vamos fiscalizar. Eu já até falo para você que está me assistindo aqui, que tem um lote do lado da sua casa, me liga, me fala até quem que é o dono do lote, que eu ligo para o dono do lote e compro ele. Eu fiz isso, deu certo. Ontem um morador me chamou e falou do lote, eu liguei para o dono do lote, com educação, com respeito, e pedi para ele limpar. Hoje o morador pegou, me ligou, me agradecendo, falando que ele limpou. Foi igual eu falei para o meu pai, se ele não limpasse o lote dele lá, ia tomar multa também. E quero falar para você que é dono de lote, se você estiver apertado com falta de dinheiro, eu tenho uma roçadeira lá em casa, empresto para você limpar. Eu não vou limpar para você não. Mas se você quiser a roçadeira emprestada, você pode pegar a roçadeira para limpar. Viu? Então eu queria agradecer essa parte, nosso vereador Negro do Buriti. E é com certeza, quem faz os projetos de lei tem que fiscalizar os projetos. E eu vou fiscalizar, com certeza.
Mas deixa claro aqui também que a prefeitura tem que dar o exemplo e cuidar das ruas, praças, canteiros e lotes de sua propriedade. Nós, vereadores, estaremos aqui à disposição e vamos fazer valer a lei que for aprovada nesta casa. Tenho certeza que o prefeito Galileu vai priorizar e disponibilizar mais equipes para darem conta do serviço, mas se não acontecer, o vereador Cretinho, vamos juntar sim e fazer mutirão para buscar uma cidade limpa. E quero também agradecer ao senhor Hilton de Aguiar, que disponibilizou os funcionários Zenon, Tonzinho e Tuti para fazer a limpeza da praça da nossa comunidade de Buritis. E mais todos, um obrigado e uma boa tarde a todos.
Agradeço o nobre vereador Negro do Buriti pelas palavras desta tarde e passo a palavra para o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente exercício, Janete, boa tarde aos novos colegas vereadores, presentes aqui no plenário, você em casa, que nos assiste pela TV Candidez. Bom, gostaria aqui, né, de até tecer um comentário, né, também, numa parte pedido pelo Cleitinho, o assunto levantado aqui também pelo amigo novo vereador Negro do Buritis, enfim, eu acho também, né, é de interesse aqui dos demais vereadores, todos esses vereadores, né, porque todo mundo aqui vai ter um projeto estará tramitando, estará apto em votação aqui nessa casa, né? Deixo claro também hoje, agradecendo aqui já aos colegas, né? Pelo menos aos 11 colegas que pedimos assinatura desses 11, não eram necessários mais do que 9, né? Então até não consegui a tempo chegar em todos os colegas, para o projeto CM005/2017 estar incluso novamente hoje aqui em pauta para ser votado. O projeto 005/2017, né, que foi pedido vista, né, na última reunião, trata-se da fiscalização de pavimentação asfáltica, parecido com outro projeto que fiscaliza, porém, as valas que são abertas por empreiteiras. Não são projetos iguais, defendo o jurídico dessa casa, da pessoa da doutora Roselene, enfim, o de LED da Câmara, todos os funcionários com muita maestria aqui executam muito bem, né, o trabalho que lhe cabe. Então, esse projeto será mesmo colocado hoje novamente aqui em votação, assim, né, com o desejo do presidente dessa casa, para que realmente seja de acréscimo para a população de Vinopolitana. Um projeto que não ficará, não será de gaveta, pelo menos por parte deste vereador, eu garanto que não, nem que eu saia para a rua. Sou fiscal do município, assim como a gente sempre faz, né, fica de olho em tudo. Realmente, nossa vida muda, né, depois que viramos aqui, né, um agente público, tornamos, nossos olhos mudam, nosso jeito de pensar, e realmente, né, desde o momento que você sai de casa, você está olhando tudo, seu olhar fica muito mais minucioso, você se torna uma pessoa mais observadora. Então, se esse projeto aqui hoje for aprovado, peço aqui com carinho mais uma vez aos nobres colegas, daqui a pouco, né, ainda se for colocado realmente em votação, aí sim podemos ter tempo de defendê-lo. Mas vamos falar aqui da visita ao secretariado na tarde de ontem. Estive na Secretaria de Operações Urbanas, lá na CEMOP, na oportunidade, né, conversei com várias pessoas, conheci alguns funcionários, né, tive o prazer que ainda não conhecia, e quero enaltecer o trabalho do Rodrigo Assis, né, um jovem assim como eu, temos a mesma idade, né, inclusive o Rodrigo já é um cara muito conhecido, querido aqui na cidade, realmente quer mostrar um sangue novo, um novo jeito de trabalhar. É, e também estive lá com o nobre senhor, né, o Antônio Eustáquio, né, conhecido também, né, com o Tonho, né, carinhosamente assim chamado, que é diretor lá da EMOP, no qual aqui eu ressalto o trabalho espetacular que eles vêm fazendo, com mesmo todas as mazelas, todo o descaso da administração anterior, a cidade que realmente está jogada às traças, com pouco maquinário, com pouca estrutura, né, com pouco orçamento, e realmente o trabalho que vem sendo feito nas ruas de Divinópolis é sensacional. Aproveito para agradecer ao Executivo, aos pedidos atendidos, principalmente ali na região dos bairros Danilo Passos 1 e 2, Manuel Valinhas, também, né, em todas as ruas da cidade, por onde a limpeza já passou, o tapa-buraco já passou, a gente já vê toda a diferença que vem sendo feita, o esforço dessa administração em prol do povo. Então, hoje aqui fica o meu agradecimento de coração, né, em nome de toda a população desses bairros que vem sendo atendido. Se ainda não chegou no seu bairro, vamos com calma, né, vamos ter um pouquinho de paciência que ainda vai chegar, porque a ordem até então, que sabemos através dos secretários, é que o prefeito Galileu realmente ordenou. Para ele, não há vereador de posição, de situação, para quem pedir, será atendido. Se esse vereador que ainda não foi atendido, assim como eu, que já estava também perdendo a paciência, enfim, estamos fazendo ofício em cima de ofício, desde o dia 2 de janeiro, esses ofícios já começaram a ser atendidos. E assim também, acredito que outros vereadores começarão também a serem atendidos, que foi o nosso caso. Então, nosso muito obrigado mais uma vez também. Então, não existe partido e nem oposição contra a população. Partido e oposição, claro, contra aquilo que for feito errado contra a nossa cidade, contra o nosso povo. Aí sim, a gente está aqui para fiscalizar e executar o nosso trabalho dessa forma. Então, especialmente aí, né, pela limpeza, pelo tapa-buraco, também, né, em todos os bairros que estão sendo atendidos. Quero deixar aqui também, né, que apresentei a nossa intenção ao secretário de Esportes, Everton Dutra, também bate-papo com ele, né, que nos atendeu super bem, é, né, um cara muito aberto, nos relatou um problema que existe uma mina embaixo do poliesportivo, ela está necessariamente embaixo do vestiário feminino. Então constatamos que tem água jorrando do chão ali no poliesportivo, uma coisa de louco mesmo, inclusive aconteceu um vazamento de água lá no poliesportivo, desde da administração passada, nos meses de novembro, dezembro, entrou em janeiro, e o secretário me confidenciou que era por falta de uma pecinha de R$2,50, que ele mesmo foi lá, pegou, executou, fez a manutenção e parou esse vazamento. Só que a prefeitura teve mais ou menos um prejuízo de R$11 mil na conta de água por causa de um vazamento que estava acontecendo lá no poliesportivo. Que mazela, que péssimo exemplo deu aí a administração passada. Realmente são pessoas que se estavam andando de bicicleta não serviam nem para andar a pé, porque estavam querendo fazer coisa que não conseguiam, atuando em áreas que realmente tinham que passar longe. Então, mais uma vez também, né, fica aí a briga, e tomara que o poliesportivo não seja interditado, né, e que não tenha ser feito uma grande obra em decorrer dessa mina, né, que possa existir embaixo aí do vestiário feminino, né, que está jorrando água. A água realmente chegou ali já quase 1 metro de altura, né, de acordo com fotos ali que vimos. Depois temos também que visitar pessoalmente o lugar, voltar ao poliesportivo, né, a principal referência, né, o principal ginásio de práticas esportivas aqui da nossa cidade. Para encerrar o assunto, hoje me chamou a atenção, foi inclusive matéria de capa do jornal Gazeta do Oeste, foi matéria da Poliana Martins, a matéria, e eu vi hoje que me chamou a atenção dos toureiros, para que mais essa prática ilegal.
Tudo bem que o toureiro, às vezes, o ambulante, o vendedor de rua, ele tem a principal justificativa do desemprego, e muitas vezes é defendido pela população, quando acontece algum tipo de apreensão, né? A mercadoria ali é levada pelos fiscais. Só que o que me chamou a atenção desse assunto foi a Cetrans, que se posicionou, né, que não pode fiscalizar. Foi um decreto ainda do governo passado, se não me engano, de fevereiro do ano passado, e saiu no Diário Oficial dos Municípios, no início de 2 de janeiro, desse ano de 2017, e a Cetrans disse que é um acúmulo de função, então não pode fiscalizar. Se a Cetrans não pode, aqui fica o nosso apelo executivo, então, que tome as providências, seja então com a Cetrans, quem não quiser, tira o corpo fora e coloquem aqueles que querem trabalhar, então, ou, né, o meio mais apropriado, que é a Secretaria de Meio Ambiente, o setor de meio ambiente, fiscalizar. O que não pode acontecer é que esses toureiros, a maioria deles, eles pegam o dinheiro de Divinópolis e levam para fora da cidade. Isso é absolutamente errado, né? Muitas pessoas, a gente vê no sotaque desses ambulantes na rua, que são pessoas que vêm de outras cidades. Muitos deles, a gente vê que nem do nosso estado não é. São vendedores de rede, de tapete, de relógios, enfim, todo tipo de mercadoria, né? E grande parte dessa mercadoria, todo mundo sabe também que é mercadoria falsificada. Tudo bem que sejam preços acessíveis, mas a gente tem que ver que o comerciante que está batalhando ali para manter as portas abertas, pagando o seu IPTU em dia, ainda está mantendo emprego, nem que seja 2, 3 empregos. Então, é aquele vendedor de fruta que está ali, é o vendedor de rede que está ali, ele está atrapalhando outro comércio, seja alimentício, seja do setor confeccionista, é o vendedor de meia, porque aquele emprego, isso se torna um ciclo vicioso, é uma reação em cadeia, porque o que começa ali vai terminar em outro lugar. Porque aquele emprego vai estar sendo ali, hoje que ele está colocando ali na rua, pode estar vendendo, está garantindo o ganha-pão dele, levando dinheiro para fora da Divinópolis, não está sendo gasto aqui, ou seja, o dinheiro não gira em nossa cidade. Então, nossa população, principalmente o executivo, tem que tomar uma medida contra os ambulantes. Os comerciantes de nossa cidade, que ainda geram emprego, pagam imposto em dia, estão cansados e já vêm cobrando há muito tempo. Se fosse, então, melhor levar o camelódromo de volta para as ruas. O camelódromo está lá, né, agora regularizado devidamente. Mas essas pessoas que vieram de fora já estão ali há muito tempo e nada é feito. Não foi tomada nenhuma medida pela administração passada e agora, é claro, nesse início desse novo governo, a gente espera a que algo seja feito em prol do empresariado, dos comerciantes de nossa cidade. Por hoje é só, senhor presidente, agradeço pelas palavras, uma boa tarde. Senhora presidente.
Agradeço o nobre vereador Roger Viegas pelas palavras desta tarde e passo os trabalhos desta tarde para o nobre vereador, vice-presidente desta casa, Josafá Anderson.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero mandar um abraço para Maria José, mãe da Sandra, que trabalha aqui na Seção de Direitos Humanos. A Sandra me confessou, Maria José, que você sempre está me assistindo. Então quero mandar um grande beijo, um grande abraço para você. É muita honra saber que você está gostando do meu trabalho. Quero começar hoje falando, até reforçar a fala do Sargento Elton, que está essa novela de calamidade financeira. Aí eu pergunto, como que a gente vai fazer com o país para voltar o país a funcionar? Primeiro é resgatar a credibilidade. Nosso país não está tendo credibilidade. Como é que a gente de fora vai querer investir no nosso país, que chega só para o país de fora falando que aqui tem corrupção, que aqui só tem ladrão? Então como é que a empresa vai vir? É o mesmo caso de Divinópolis. Como é que vai começar a vir empresa para Divinópolis se o assunto aqui é só calamidade financeira? Como é que a empresa vai querer investir nessa cidade? Eu não vou para Divinópolis, não, é. Divinópolis está com calamidade financeira. Então essa desculpa que a ex-gestão deixou para a gente aqui é para tampar buraco. Chega de falar de calamidade financeira. Vai procurar saber quanto que a nossa cidade está arrecadando. Então vamos fazer uma gestão melhor. Vamos administrar melhor. E pode ter certeza, nosso prefeito, que a gente está aqui para te apoiar de peito aberto aqui para o que for melhor para a cidade. Ontem, eu estive fazendo um vídeo no consórcio Transoeste e eu queria fazer um questionamento aqui importante aqui com a comissão de administração que fez um relatório e não fez um relatório que tem que ser feito certo. Por que acontece?
Se no projeto que foi feito aqui o ano passado, que passou pela Câmara, que é em baixa demanda, que era para tirar o cobrador, que é sábado, domingo, a partir do horário, depois, eu acredito que é depois das 20 horas, Janete. 20 horas, né? Então, na hora de pico é lei ter o teu cobrador. Então, o que eu quis mostrar ontem é que na hora de pico, às 18 horas, tem que ter cobrador. Então, não adiantou nada a audiência se, no caso, esse relatório que a comissão fez não chamou a atenção. Tem que voltar. Então, peço com muito carinho nosso prefeito, que depende dele, até o gerente, o dono da Transoeste, que coloca os cobradores no horário que tem que ser feito. Às 18 horas é na lei, está na lei. E uma coisa que eu sugeri com o anteprojeto, que tem até apoio da Janete, eu e a Janete tá criando junto aqui, e espero que o Galileu entenda isso, que não tem custo. Pelo contrário, isso é trazer concorrência, que para quê? Para a população. Quem ganha com isso é a população. É regularizar o transporte de vans para fazer linha de vans aqui na cidade. Aqui. Transporte alternativo. Isso aí é para a população ter. Com certeza o de van vai ser mais barato. Então isso aí é importante demais, é concorrência. E é concorrência leal. Então não tem que ir a cidade só crescendo, e achar que. Já tem que parar de achar que a Transid aqui manda, que ela não manda aqui não, hein? Ela ganha bem para isso. Vamos aqui, ó, saber quanto que ela fatura por ano aqui. Então ela está fazendo mais que a obrigação dela. Ela tem que trazer projeto social para a cidade. Ela não tem só sugar, não. Ela tem que deixar aqui também. Então eu não vou puxar saco de Transid aqui, não. Eu estou aqui para representar o povo. E o povo, vai lá no meu Facebook e dá uma olhadinha para você ver se tem alguém satisfeito com a Transid. Pega todos os comentários que tem lá. O vídeo já tem mais de 60 mil visualizações. Vai lá e vem e pergunta quem está satisfeito com a Transid. A voz do povo é a voz de Deus. Então a gente tem que estar questionando aqui e espero que o Galileu, esse anteprojeto, ele responde para mim, para a Janete, e traga essa linha de van para cá. Traga esse transporte alternativo, que quem vai ganhar com isso é só a população. Sobre os bairros, hoje eu quero falar aqui também do Jardinópolis, tem o mesmo problema do Copacabana, é esgoto a céu aberto. Outro bairro que tem esse problema também, Elizabeth Nogueira, Jardim das Mansões, eu e o Elton vai estar lá sábado, fiscalizando, cobrando. Então é, depois que olhar com carinho pelo Copacabana, porque eu sei que não tem jeito de fazer tudo ao mesmo tempo não, mas depois que olhar com o Copacabana, olhar que tem bairro que tem necessidade, é esgoto a céu aberto o tempo inteiro. É o Terra Azul, o Costa Azul, o Jardinópolis e o Elizabeth Nogueira. Precisa urgentemente de tratar do esgoto. Então espero que o prefeito, junto com a Copasa, reúne e traga alguma solução, que eu vou estar aqui cobrando aqui, porque o povo do Jardinópolis não aguenta mais, chega. Sabe, é a mesma situação do Copacabana. Outra coisa que eu quero questionar aqui, até no momento ele não está aqui que eu vou falar dele, é o nosso presidente. Tem muita gente perguntando se a gente está fazendo picuinha com o presidente. Eu não sou amigo particular do presidente, eu não estou aqui para puxar saco dele, mas eu acho que tem que ser justo, tem que ser justo. E eu acho que está na hora da gente unir com o presidente, tem 3 meses só que ele está aqui, e a gente tem que dar força e unir com ele. Porque uma coisa que nesses 3 meses eu notei nele aqui, eu já venho acompanhando de muito tempo dele, é a integridade dele, ele é um homem íntegro, ele é honesto. Eu acho que eu não votei nele. Todo mundo sabe aqui que eu votei no Sargento Elton, mas o que tem que ser falar tem que ser justo. Eu sou uma pessoa justa. Pode muito bem alguns projetos dele vir aqui e eu não concordar com os projetos dele. Mas eu posso muito, mas é questão de respeito, questão de ideias. Eu tenho minha ideia de fazer política e ele tem a dele. Então a gente vai bater com confronto aqui de ideias. Mas o respeito nunca. Uma coisa que me chama a atenção dele aqui é a honestidade dele. Ele é um homem honesto. Eu acho que tem que acabar com o picuinho aqui, deixar ele trabalhar, sabe? Deixar a mesa diretora trabalhar com respeito e a gente questionar. Só questionar. Agora ficar com picuinha, não. Então quero dizer para o presidente que ele tem meu respeito, tem meu apoio como pessoa e como parlamentar. E pode ter certeza que eu estou de braço aberto para ele aqui, para o que ele colocar aqui, que eu tenho certeza que é para beneficiar a população, ele vai ter meu respeito e minha gratidão. Então chega disso aí. Pode ter certeza daí que você tem meu respeito e o que eu puder fazer para a gente crescer junto, que todos os vereadores têm total meu respeito. Queria falar isso, porque tem muito questionamento falando que os vereadores estão querendo boicotar o presidente. Eu, particularmente, Cleitinho, estou aqui para apoiar ele, para tudo. Certo que vai ter projeto que eu não vou concordar, eu vou questionar, e é questão de ideia, questão de respeito. Mas eu tenho certeza que, pela integridade dele, ele é um homem honesto e tem total apoio aqui, eu acho, todos os vereadores. Tem que acabar com isso aí. População, o presidente que não está sendo boicotado pelos vereadores, pelo menos por mim, por vários aqui, não está, e terá todo o nosso apoio aqui. Tem 3 meses que ele está aqui, então a gente tem que dar tempo para ele trabalhar também. Eu tenho 3 meses que eu estou aqui, eu tenho que aprender muito ainda, eu estou aprendendo com todo mundo aqui, então a gente tem que ter humildade também e saber as coisas. Então eu sou uma pessoa justa, não estou aqui puxando o saco dele, porque não é meu amigo, não, nunca foi meu amigo, a gente quase não conversa aqui, mas tem que ser justo. E eu acho que ele tem tudo para ser um grande presidente aqui. falar da caravana que eu vou fazer semana que vem, lá em Ermida. Quero chamar todos os vereadores para ir na caravana, que está todo mundo convidado, em especial o Caboja, que é um representante lá, que mora lá. O Caboja me conversou comigo, falou que está trazendo, vai vir melhoria para a Ermida. Então, Caboja, tem total apoio de todos os vereadores aqui, porque Ermida é o seguinte, Ermida só fala de Ermida na hora que é época de eleição. Porque aí o que acontece? Lá deve ter uns 5 mil eleitores, aí todo mundo vem falar de Ermida. Mas na hora que acaba a eleição, todo mundo esquece de Ermida. Mas Ermida faz parte de Vinópolis. Ermida é de Divinópolis. Então, sábado que vem vou estar lá com a minha caravana, para a gente estar reunido com todos os moradores, para trazer alegria e questionamento. Quem quiser questionar, trazer demanda para a gente, para mim, para todos os vereadores que estiver lá, junto com o Rodrigo Caboja, pode trazer que a gente vai tentar solucionar para todo mundo. Outra coisa também importante, quero aqui agradecer o Presito, secretário do Meio Ambiente, em parceria com a empresa privada, estamos trazendo lixeiras para a Praça do Santuário. Não só para a Praça Santuário, a gente vai trazer lixeiras para toda a região, mas o mais importante da lixeira, não adianta ter 5 mil lixeiras na cidade. Se a população não conscientizar de pegar tá chupando um picolé e jogar o picolé no passeio, ou tá chupando sorvete, jogar o cascão, não vai adiantar nada. Então, a gente precisa também, além dessas lixeiras, é conscientizar a população, ir nas escolas, chamar e explicar para os adolescentes, para as crianças, que deixar a cidade limpa. Então, não adianta, como eu estou dizendo, se quer resolver o problema da sujeira, tem que trazer a conscientização, porque 5 mil lixeiras não vai adiantar, não. E eu tenho um projeto aqui que eu coloquei agora, que eu protocolei, que é o seguinte: se cada empresa que for agora querer alvará para funcionamento, ela tem que adotar uma lixeira. Então, a empresa nova que quer vir para Divinópolis, para ela ter o alvará, ela vai ter que adotar uma lixeira. E para a empresa que já existe e quer renovar o alvará, para ela renovar o alvará, ela vai ter que adotar uma lixeira. Uma lixeira é barata, não custa nada, vai deixar o passeio dela mais limpo, vai deixar toda a rua limpa. E outra coisa importante também, estive com o vice-presidente, o Hildebert, da CID, e ele propôs comigo uma parceria. Ele juntamente com a CID, vai estar cuidando da Praça do Santuário. Então ele fez um compromisso comigo que vai trazer lâmpadas de LED para a Praça do Santuário, que é importantíssimo. A Praça do Santuário, quem frequenta a Praça do Santuário, principalmente pai de família, Sargento Elton, né, sabe que está tudo escuro. Então a Praça do Santuário aos poucos vai perdendo aquela grandeza que ela tem, aquela beleza que ela tem, e está todo mundo deixando de frequentar a Praça do Santuário. Não pode, é o cartão postal da cidade. Então não tem condição de deixar a Praça do Santuário da maneira que ela dá. A fonte luminosa, como o próprio Sargento Léo está dizendo. Então, eles ficaram fazendo compromisso comigo de cuidar da Praça Santuário. Então, isso é importante demais da conta. Outra coisa que é cartão postal da nossa cidade, não tive resposta ainda. O líder do governo está aqui, eu queria que ele questionasse com o nosso prefeito sobre a limpeza da Lagoa do Cidil. Eu vou ter que voltar lá. O Transformers até hoje está lá, não tirou o Transformers de lá. E o compromisso, quando eu estive lá, como o próprio secretário Bezito disse, e tem até nota, eu tenho a nota aqui da prefeitura dizendo que ia limpar a lagoa. E até agora nada. Os moradores me ligam, me questionam e não resolveu nada. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então é de suma importância, não só a lagoa, decidiu todo o rio aqui da cidade, que está cuidando dele. Então eu queria uma resposta urgente sobre a Lagoa do Cidil. O que vai ser feito com ela? Se vai limpar, como é que vai ser? Eu não estou aqui agora pensando em projeto, não, que eu entendo que a nossa prefeitura, nesse momento, passa um momento financeiro difícil. Mas pelo menos limpar. Qual que é o problema de limpar a lagoa? Qual que é o problema de limpar a lagoa? Então eu queria que o prefeito me desse uma resposta, o mais rápido possível, para me passar para os moradores. Outra coisa importante que a gente... É o que eu falo sobre meus projetos. Quero falar para você que quer participar da feira cultural na Rua País, vai no meu gabinete, deixa o seu nome, vai na prefeitura, o prefeito está acionando esse projeto, tira o seu alvará, eu vou lutar para essa feira da cultura, vou fazer ela todos os domingos, vou lutar e tenho certeza que essa feira da cultura vai virar um ponto estratégico da cidade, que todos os domingos os moradores de toda a região vão para a feira da cultura. Entre entendimento, a gente vai fazer muita coisa bacana lá, então para você que está curioso, quer participar dessa feira da cultura, tem meu gabinete, pode ir diretamente na prefeitura também. Por hoje, senhor presidente, eram minhas palavras, agradeço, boa tarde a todos, fiquem com Deus.
Parabéns o pronunciamento do nobre edil Cleitinho Azevedo, e passo a palavra ao vereador inscrito Nonato.
Senhor presidente, caros nobres colegas, funcionários desta casa, TV Câmara, Câmara Net, público que está aqui nesse plenário, boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do Jorge, meu amigo de fé, meu irmão. E, senhor presidente, eu estive ontem na cidade de São Sebastião do Oeste, onde o prefeito Belinho é meu amigo e também do meu partido, PDT, e lá nós conversamos muito a respeito dessa maldita reforma da Previdência, a qual também comunga a mesma ideia, onde já mandamos vários manifestos de repúdio a alguns deputados do nosso partido, e se algum deles ainda concorda com essa ideia, vamos publicar e falar publicamente aqueles que são contra e aqueles que são a favor, porque como diz o sargento Elton, quem não deve não teme. Essa maldita reforma da Previdência, onde vai trazer grande prejuízo à nossa pátria, à nossa nação, principalmente aos nossos trabalhadores. Então fica aqui registrado que o prefeito de São Sebastião do Oeste, o Belinho, também é totalmente contra a essa reforma. Visitei também o senhor presidente, conforme fui acionado, a rua das Hortênsias, número 150, no bairro Primavera, alguns conhecem também como bairro São Lucas, a respeito daquela rua que é onde o vereador mal está passando o ônibus. Inclusive, alguns alunos ficaram para trás porque o ônibus não conseguia subir o morro de São Lucas. E na oportunidade de ter a diretora e também a vice-diretora, a diretora Sueli, que me acolheu muito bem, junto com a vice Cida, e a qual trouxe a mesma reivindicação, que joga o cascalho, mas a primeira chuva leva tudo e o problema fica pior. E cada dia parecendo um cratera. Já levei o conhecimento do nosso executivo e que com certeza ele vai estar olhando com carinho aquela escola e aquela comunidade a qual precisa tanto. Não basta jogar o cascalho, mas é preciso fazer algo mais, quem sabe o calçamento daquela rua, para que os professores, os alunos tenham dignidade. Professores de ensinar e os alunos por direito garantido constitucionalmente. Quando eu disse que estive com o prefeito, eu agradeci ele pessoalmente por ele ter me atendido de forma tranquila, sem barulho, quando apresenta ali uma demanda na comunidade, ele tem sempre me atendido. Então fui pessoalmente tomar um café com ele e valorizar a pessoa do prefeito. Uma vez que, como o Cleitinho fala muito, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, estou aqui para fazer o que precisa fazer, e simplesmente isso, e levar uma resposta à nossa sociedade, aos bairros, principalmente à periferia, que tanto precisa. E o prefeito está atento a isso, uma vez que já foi formatado que ele vai acabar de, a partir do calçamento, vai asfaltar até no Padre Herculano, a comunidade aparentemente esquecida por governos passados, vai asfaltar, vereador presidente, até no final e calçar as laterais daquelas casas, são 40, somente 42 famílias que estão ali e também tem direito de ter também a pavimentação. E foi assegurado mais uma vez, e ele nos garantiu que breve vai estar fazendo isso naquela comunidade. E também, senhor presidente, será instalado no própria cidade administrativa, ou seja, na prefeitura lá em cima, né, a companhia da Polícia Militar, Sargento Elton, que é diretamente, me disse hoje também que breve vai estar lá a companhia assegurando a segurança pública daquela região sudoeste. E graças a Deus, porque o povo já não aguenta mais a pressão, né? Eu tenho um irmão de fé, que foi abrir o portão da casa dele, de repente perdeu o Corolla, perdeu o celular, perdeu tudo, porque dois bandidos, sem vergonha, safado, não tem o que fazer, a mente voltada para o crime, chega e coloca uma arma de fogo e fala, você perdeu, e não tem outro jeito a não ser entregar. Não tem outro jeito, mais vale a vida do que um veículo, que é um patrimônio, que é um bem. E infelizmente perdeu. Então, a região sudoeste será agraciada com a polícia militar sendo instalada na sede da cidade administrativa. Estou repassando aqui. E hoje também estarei homenageando o Juliano, que é o coordenador da Renovação Carismática aqui nessa casa, homenageando os 50 anos da Renovação Carismática aqui no Brasil. Então, eu vou estar fazendo a moção para ele e agradecendo a Deus pela Renovação Carismática no Brasil, que surgiu nos Estados Unidos na década de 60 e graças a Deus nós estamos nos 5 continentes. Renovação Carismática Católica. Senhor Presidente, Eu também não poderia deixar de mencionar aqui nessa tarde, junto com os demais padres, a respeito da morte do meu amigo, Padre Euclides. Um homem que deixou um legado, deixou um exemplo tão grande para todos nós. Exemplo de luta. E mostrar que até no último instante é preciso lutar. Fica aqui então a minha emoção, fica aqui então o meu luto, registrando a morte deste homem sacerdote, tirado da tribo de Levi, homem tirado do povo para o povo, e que hoje nós cristãos cremos que voltou para Deus. Saímos de Deus e para Ele voltamos a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e hoje foi o dia dele, e amanhã, quem sabe, qualquer outro dia, pode ser cada um de nós. Então precisamos nos preparar para esse dia. Senhor presidente, ouvindo atentamente o meu amigo e colega parlamentar, Sargento Elton, a respeito da auditoria, eu fico questionando, Sargento, por que será que a Prefeitura, que primeiramente é responsabilidade da Prefeitura, pedisse essa auditoria, uma vez que o governo estava, era um governo de transição. Eu tenho esse ponto de interrogação e vou procurar saber. E vou avaliar com muito carinho, mais uma vez, a sua indicação com a comissão, mas eu digo até então que Vossa Excelência será convidada também a estar nos acompanhando como vereador e todos os demais estão acompanhando. Inclusive, nós procuramos até o Ministério Público, que as contas são aprovadas aqui nessa casa pelos novos edis, é também aprovado pelo Ministério Público. Então, se for para fazer uma auditoria, nós vamos também procurar o Ministério Público e saber se realmente bate as contas. Uma vez, e volto aqui a afirmar que uma auditoria, ela não fica uma auditoria barata. E se a Prefeitura mal está trazendo pavimentação, se agora que ela está saindo já das suas contas, pegou uma Prefeitura falida, e nós pagamos uma auditoria, quem sabe 400, 500, 600 mil reais, nós poderíamos investir em tantos lugares. Mas como disse Vossa Excelência, o povo precisa saber. Mas eu fiz questão de pegar uma lei, a Lei 12.527/2011, gostaria que os senhores também memorizassem e registrassem, que a informação ela é direito de todos, mesmo sendo parlamentar e mesmo sendo não parlamentar, ele tem o direito desde que ele oficialize e mostre ali a questão que ele quer saber. Diz assim dessa forma: o acesso à informação é um direito fundamental previsto no Orçamento Jurídico Brasileiro, no artigo 5º, inciso 23, bem como no inciso 2 e também no artigo 37 da Constituição Federal desde 88. Então, Sargento Elton, fica convidado você também nos acompanhar como parlamentar, os demais, se achar interessante, e mostrar que ninguém pode ficar sem a resposta. E mostrar que as pessoas já têm direito sim ao acesso. Mas que você que está me assistindo agora, você que por acaso tem a curiosidade de conhecer as leis, conhecer a prestação de conta, seja do município, seja dessa Câmara, que precisa ser transparente também, e é dever nosso ser transparente. Aqui tem uma lei que te garante e que nos garante, a 12.527/2011. Porque o pior é quando as pessoas querem se esconder atrás de uma lei, ou às vezes as pessoas querem se esconder atrás de uma comissão, e falar assim: nós precisamos saber, mas você também tem o direito de correr atrás, porque nós estamos num país laico, num país o qual você tem direito à informação. Quando eu descobri essa lei, de ter mais ou menos 2, 3 anos, eu fiquei encantado. Há mais de 15 anos, eu estudo a Constituição Federal e procuro saber dos meus direitos, dos meus deveres. E foi lindo quando eu conheci isso aqui. Porque quando a gente chega num órgão público, quando você chega aí numa repartição pública e fala assim: eu não tenho a resposta para você, está errado, apresenta a lei. É direito nosso. Apresenta a lei e fala: eu quero saber, porque é um direito assegurado pela Constituição Federal. É um direito assegurado pelo cidadão brasileiro que mora nessa república. Então fica aqui essa lei, que possamos correr atrás, e todos aqui que queiram conhecer, que fiquem à vontade. Senão a comissão vai se reunir e vai se avaliar. Se for conveniente, sargento, nós vamos reunir e vamos então fazer. Mas se a gente achar que não é o momento, não é o conveniente, nós não vamos fazer. E até porque, senhores vereadores, nós devemos até ficar atentos, porque a prestação de contas do exercício 2016, é para ter chegado nessa casa até 31 de agosto, até 31 de março, me desculpe, ou seja, até amanhã tem que chegar aqui, conforme o nosso regimento interno, conforme a lei orgânica. E Chegou, nós vamos procurar saber. Mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir.
Concedo mais 2 minutos.
Então nós temos que ficar atentos e não deixar simplesmente falar assim, ah, nós precisamos saber. Não, nós temos que ficar atentos e dar resposta para o povo. Então eu vou procurar saber direitinho, vou reunir com a minha comissão. O nosso dever é transparência, como o sargento disse, e com muita certeza, quem não deve não teme. Nós estamos aqui para fiscalizar mesmo, não passar a mão na cabeça de ninguém. Aquele que fizer errado está levando, carregando sobre a sua cabeça o peso dos seus atos. Aqueles que acham que está levando vantagem lá na frente, se a gente descobrir, nós vamos denunciar mesmo. E aqui, amizade é uma coisa, parlamentar é outra. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde e muito obrigado.
Parabenizo o pronunciamento do nobre edil Raimundo Nonato, líder do PDT, e passo a palavra ao vereador inscrito Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, Josafá, em exercício. Boa tarde, colegas vereadores, na pessoa do nosso colega Negro do Buriti, cumprimento a todos os vereadores. Ao público aqui presente, a quem nos está assistindo pela TV Câmara, TV Net, nossa boa tarde. Também cumprimentar ao nosso companheiro Arlon, que faz parte da Comissão de Saúde, né, o nosso boa tarde a você. Primeiramente, eu quero fazer uma pequena reflexão. Aliás, antes da reflexão, eu quero mandar um abraço ao senhor Antônio Berigo, lá do Molengas Bar, do bairro Ipiranga, um dos primeiros na produção, né, na confecção de uma sopa gostosa. Seu Antônio, com toda a sua família que nos assiste lá, nosso obrigado lá no bairro Ipiranga. Também a Salve, que mora na rua Almirante Barroso, Almirante Tamandaré, que cuida também da sua irmã, que é especial, tem com todo carinho, está lá também nos assistindo. Uma pequena reflexão para a nossa tarde. A paz não pode ser mantida à força. Isso só pode ser conseguida pela compreensão. Quero fazer, relembrar o convite que foi feito na terça-feira, que acontecerá dia 4/4, na Escola Dona Diva de Oliveira, a partir das 18h30, fazendo as inscrições, a segunda Conferência Municipal da Saúde da Mulher. Estamos convidando a todas as moradoras da região sudoeste que participem conosco, onde serão discutidos todas as situações que ligam à saúde da mulher, dentro da parte de uma psicóloga, nutricionista, orientações, dúvidas, e desta conferência, que será a segunda no bairro São José, serão de lá tiradas 10 que serão delegadas, né, que serão representando a nossa região. Então, convido encarecidamente, não esqueçam, quem está nos assistindo, a região sudoeste, faça sua agenda, participe conosco. Escola Dona Diva de Oliveira, fica próximo ali ao posto de saúde lá do bairro São José. Também, como o sargento Elton já disse, tivemos ontem lá no espaço da Vinci, onde estava presente, né, o sargento Elton, Janete, que esteve lá depois, deixa eu ver quem estava o outro lá, Nonato estava presente. Não é o ramo do Zé Luiz, mas é um ramo do comércio varejista que o nome que se levou lá, que se leva, chama SEVAR, é Super Encontro Varejista, e foi organizado por uma empresa que chama AMES, que é a Associação Mineira de Supermercado, que tem, estava presente, estava, já foi mencionado, vice-prefeito, secretário de desenvolvimento, José Alonso. O que eu observei é que a participação, né, do comércio varejista está crescendo, segundo o Gilson, que é o vice-presidente. O ano passado teve participando 27 estantes, esse ano já estava com 56. Outra surpresa para mim, que de várias regiões, né, aqui de Minas Gerais, inclusive uma empresa do Rio Grande do Sul, aqui presente, colocando seus produtos. Significa que Divinópolis está começando a ganhar um cenário diferente para o comércio, para o mercado. E é isso que nós estamos querendo. Me coloquei à disposição, juntamente lá com os representantes que estavam lá, os seus feirantes, que nós estamos aqui para somar com eles. Quero também, na oportunidade, agradecer ao Executivo Municipal pelo atendimento das nossas indicações. A solicitação da troca de uma grade de proteção na rua Cataguases, lá no passeio, que estava tendo um risco, né, de pessoas machucar mesmo carro e crianças, e foi prontamente atendida no bairro, na rua Cataguases, com a Avenida Paraná, no bairro São José, que foi realizado hoje pela manhã. Também a poda de uma árvore na rua Guaporé, no bairro San Antônio. Também agradecer a Copasa, que por nossa, né, que foi, atendeu a nossa solicitação na recomposição do asfalto na rua Pitangui, no bairro Bom Pastor. Hoje também, como já foi mencionado, tivemos, né, o retorno do padre Euclides ao plano espiritual. Esse grande líder religioso, esse grande mensageiro, que no qual solicito um minuto de silêncio pelo passamento do padre Euclides Bebiano dos Santos. Hoje pela manhã, o Jet Semelis, que participaram, hoje pela manhã, os jetsinamistas que participaram do Jet Semelis e os admiradores do querido padre Euclides acordaram com a triste notícia que o havia falecido. Padre Euclides Bebiano de Santos tinha 76 anos, era natural de Ouro Preto, Minas Gerais. Foi o fundador do Getsemane, que tem o objetivo de preparar os jovens para o encontro com Deus. E este ano irá comemorar 30 anos da sua fundação. O velório está acontecendo na Igreja Santo Agostinho, no Complexo Getsemane. A missa aconteceu agora às 15 horas, estive lá um pouco antes, e o sepultamento será às 17 horas. O sepultamento dele será mesmo lá no espaço, é um fato novo, né, para a nossa região. Para mim foi bastante até, como diz, emocionante, que isso a gente via só em situações anteriores, né, quando as igrejas, reis, como diz, eram sepultados no seu espaço, na sua casa. Então, fica, né, o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso sentimento de pesares, mas ao mesmo tempo não sentimentos, é de alegria, né, de ter tido esse grande líder e que nós possamos dar continuidade ao seu projeto. Era o que nós tínhamos por hoje, presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do nobre Gil, Zé Luiz da Farmácia, e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, cumprimento a todos os nobres vereadores, na pessoa do nosso vice-presidente desta casa, Josafá. Também desejo uma boa tarde a todos vocês que estão presentes aqui no plenário, aos servidores desta casa e quem está nos assistindo através da TV Câmara e através da NET Câmara. Não poderíamos deixar passar, Zé Luiz, e deixar de falar aqui do nosso pesar pelo passamento do padre Euclides. Hoje acordamos com a triste notícia deste passamento de tão querido padre. Este sacerdote que cumpriu com maestria sua missão de evangelizar milhares de jovens. Ontem foi morar junto do pai, nessa madrugada de hoje, né? Foi morar junto do pai. Muitas pessoas não sabem, mas ele foi exatamente no dia em que comemoramos o Dia Mundial da Juventude. Ele que conseguiu evangelizar e trazer o bem para tantos jovens em situações muitas vezes desesperadoras. A sua missão com certeza foi concretizada e ele está nesse momento junto do pai. A todos vocês da casa Getsemane, toda a população de Divinópolis, o nosso pesar, pois ele fazia parte do coração de cada um de nós. Ele morreu, sim, mas sua lembrança será eterna entre todos nós. Ontem também foi um dia de grande alegria. Estive na Cevá, esse encontro que acontece em Divinópolis há mais de 17 anos. Já fui distribuidora de vendas por muitos anos e ali ontem fiz um túnel do tempo, recordando diversos companheiros de trabalho, supermercadistas, os nossos gerentes de lojas e os nossos trabalhadores em todos os locais dos supermercados. Eu falo que Divinópolis é uma cidade onde fomenta-se muitas coisas, principalmente o gosto peculiar pela comida, e onde nós procuramos os nossos mercados e supermercados, esses profissionais que levantam muito antes das 5 horas da manhã para que a sua loja, a loja possa estar aberta para servir você que está em casa. A todos vocês, supermercadistas, nossos parabéns. Ao Gilson Teodoro Amaral, parabéns pela organização de mais uma feira de maneira tão organizada e brilhante e por fomentar o nosso comércio, pois vem aí não só da cidade de Divinópolis, mas de diversas cidades da região. Com certeza, nós estamos precisando de fomentar negócios em Divinópolis. Lá surgiu uma grande ideia que comecei junto com a minha equipe a estudar. Ideia essa que nos foi dada pelo Gilson Amaral. Quem sabe não criarmos em Divinópolis um selo produto 100% produzido em Divinópolis. Assim, nós colocaríamos aquele pequeno produtor que faz a sua linguiça, que faz os seus doces, que planta suas verduras com esse selo, e nós daríamos para ele essa prioridade em vários setores, que o supermercado coloque este produto, assim a gente consegue fomentar a nossa economia local. E com isso a gente poderia trazer mais coisas. Estou então pedindo uma reunião com os nossos secretários de agronegócio e o nosso secretário de desenvolvimento econômico para que a gente possa estar colocando essa ideia em prática. Também, junto ao meu amigo, vereador Sargento Elto, membro da Comissão de Direitos Humanos, gostaria de salientar que já fiz indicação a respeito do Centro de Convivência Salviana Velar. Não podemos deixar a estrutura da forma como está, porque hoje são muitos jovens que estão ali presentes, 54 num espaço tão pequeno. Esses jovens precisam de ter mais qualidade, mas precisamos também da qualidade aos funcionários que ali estão, pois muitos deles precisam ter os seus direitos garantidos. Muitos não recebem de forma completa esses direitos. Já foi enviado ao prefeito pedindo a periculosidade para esses funcionários. E nós gostaríamos que o prefeito olhasse isso com muito carinho, pois esse é um direito do trabalhador que presta esse tipo de serviço. Gostaria de agradecer aqui também a Patrícia, diretora da Casa dos Conselhos. A Patrícia e o senhor Marcelo não estão medindo esforços para colocar a reativação do Conselho da Mulher, que durante os últimos anos não havia sido proposto. Então, nós já sentamos, conversamos e será feito sim esse chamamento. Estamos aguardando que seja publicado esse edital para darmos andamento para o Conselho da Mulher aqui de Divinópolis. Pois casos de violências contra a mulher são cada dia mais frequentes. Ontem esteve à tarde no meu gabinete mais uma mulher que sofreu agressão do seu marido, grávida de 2 meses. O marido a espancou na frente da sua filha de apenas 5 anos. E os familiares ainda esteve na casa, porque o dito cujo cidadão foi preso e quebrou tudo que essa mulher tinha. Ainda tem quem diz que mulher apanha porque se deixa bater. Desde quando que alguém fica satisfeito em apanhar? Quem vem me dizer que gosta do livro 50 Tons de Cinza que vai ler o livro? Mulher nenhuma pediu para apanhar, não? Pelo contrário. Alguém gosta de sair na rua com o olho roxo? Marcada? E todo mundo tropeça no passeio, cai no chuveiro. Porque a gente tem tanta vergonha que ainda arruma desculpa pro vagabundo. Nós, mulheres, não devemos e não iremos apanhar. E não iremos nos calar. Pode contar com o gabinete 8 aqui da cama para ajudar a encaminhar vocês para fazerem suas denúncias. Nenhuma mulher deve ser forçada, de forma alguma. Nós precisamos, vou continuar cobrando, política pública para as nossas mulheres. Essa mulher precisava ter uma casa para ela poder ser amparada, psicóloga, psiquiatra e o que mais precisar. Nós precisamos dar dignidade para a mulher que sofre violência, em todos os sentidos. E é isso que nós vamos continuar cobrando. Também não poderia deixar de falar aqui aos meus vizinhos aí do bairro Alvorada, da região do bairro Bom Pastor. Hoje à noite, às 19h30, estaremos aí para mais uma reunião da Rede de Vizinhos Protegidos. Nós precisamos, população, participar dessas reuniões das redes de vizinhos protegidos. Nós temos que estarmos juntos para lutar contra essa violência desmedida. A gente não tem sossego para deixar a nossa casa. Quando eu era criança, o portão era aberto. A gente podia brincar. Não tinha perigo. Hoje os nossos muros são de quase 3 metros de altura. Porque se não for assim, a gente acha que pode ter sossego. E só achamos. Porque muitas vezes quando chegamos lá, como já aconteceu comigo, não tinha nenhuma televisão mais. Pois bandido, gente, tem chave mestra nos dedos e consegue abrir todo tipo de portão. Então vamos nos unir. Se os vizinhos fossem como era antigamente, onde um cumprimentava o outro, onde a gente sabia o nome do vizinho, onde o vizinho olhava a nossa casa, e se a gente voltar a fazer dessa forma, você vai saber quando tiver alguém diferente na casa do seu vizinho. Participe da rede de vizinho protegido do seu bairro. E se não tem, ligue para a polícia militar, solicita. Porque com certeza eles irão até você para instalar essa rede de vizinho protegido no seu bairro. Também quero convidar todos os moradores do bairro Alto São Vicente para estarmos aí amanhã às 18h30. Nós precisamos conversar a respeito do PAC. E precisamos conversar a respeito do Salão Comunitário do Alto São Vicente. Convido aos meus amigos vereadores que puderem estar presentes, pois essa casa não é da Janete, não, é da população de Divinópolis. Pois jamais poderemos dormir tranquilo sabendo que pessoas não têm casa. E por isso que fomos eleitos, para representar a população de Divinópolis. A você, morador do Alto São Vicente, todos vocês, bairro onde fui criada, pode ter certeza, estarei com você todos os dias e estarei lutando por cada um de vocês. Amanhã às 18h30, aguardo todos vocês. Muito obrigado e é o que eu tenho para dizer nesta tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento da nobre Edil Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Hoje o dia iniciou triste pelo falecimento do padre Euclides. A sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembrar as alegrias que ele gerou entre nós através da oração, da fé e de seus conhecimentos, nos dá um imenso conforto e a certeza que ele sempre estará presente. Eternas saudades, Padre Euclides. Senhor presidente, hoje quero agradecer o Poder Executivo. Eu protocolei nessa casa, no início de fevereiro, um pedido de calçamento na rua Matheus Leme, do bairro Ponte Funda até o bairro Nações. São dois quarteirões que precisa, e mostrei ao senhor prefeito a necessidade desse calçamento, a importância que é esse calçamento para desafogar a rua Bom Sucesso. E o calçamento ainda não veio, estamos lutando para que, se Deus abençoar, a gente consiga, através do prefeito, essa benfeitoria nessa rua. Mas essa rua estava com difícil acesso e, pelo menos, patrulhou a rua, onde os carros podem passar agora, que está menos ruim. E, ao lado da linha, nessa rua Matheus Leme, já como a prefeitura não pode limpar ao redor da linha, já protocolei um ofício para a SCA para que faça a manutenção da limpeza na beira da linha, entre a rua Matheus Leme, até do bairro Ponte Funda, até o bairro Nações. Senhor presidente, estive visitando no bairro Paraíso uma praça onde os moradores se mobilizaram e construíram uma praça. A praça está linda e não teve contrapartida da prefeitura. Foram os moradores que juntaram e fizeram a praça. Então, cumprimento todos os moradores, em nome da pessoa do César do Varejão, pela bela iniciativa. Só que ali nessa praça, está muito bonita, atrativa para as pessoas de bens ir até a praça, só que falta iluminação. Então, é isso que os moradores ali pedem, essa contrapartida da prefeitura, do município, em contribuir levando energia, um poste de luz, para iluminar essa praça. Essa praça no bairro Paraíso, na Avenida Ayrton Senna, onde no bairro Santa Rosa também existe uma praça, que eu quero chamar a atenção aqui do cinegrafista para mostrar a situação da praça hoje. O mato tomou conta. E onde, na fala do sargento e do Cleitinho, eu perguntei: os lotes sujos, nós vamos encaminhar multa para os proprietários. E quando é de responsabilidade da prefeitura? Nós vamos multar a prefeitura? Nós que vamos pagar também pelo descuido do terreno do município? E essa praça, os moradores já disponibilizaram também de fazer essa parceria, da gente conseguir levar iluminação para essa praça e os moradores entrar na contrapartida, colocando bancos, plantando nessa praça. Então, vou encaminhar esse pedido ao senhor prefeito para que possamos, pelo menos, entrar com essa contrapartida do município, porque as praças são de responsabilidade do município. E eu vejo que os moradores, assim, a gente tem que parabenizar pela iniciativa desses moradores que querem, perto das suas casas, um lugar de lazer. E falando de terreno do município, quero aqui mostrar também um lote que é do município, fica em frente ao CS1 do bairro Interlagos, que o mato está tomando conta.
E existe um buraco aqui de quase um metro de profundidade. Então, pergunto de novo, nós vamos multar o município por não estar limpando os terrenos dele? Nós que vamos pagar essa conta? E não posso deixar de falar que estive na Secretaria de Esporte do município, que hoje está localizada na Praça de Esporte e Cultura, no bairro Nossa Senhora das Graças. Em visita lá, pude ver que as quadras de areia estão tomadas pelo mato, que também é a área de responsabilidade do município. Então, protocolei um pedido já fazendo ao prefeito para que faça a limpeza nesses lotes de propriedade do município, né? E nessa visita a essa praça de esporte, eu tive uma surpresa. Precisei e fui fazer uma visita ao CRAS, que funciona nesse prédio, que funciona lá há menos de um ano, foi inaugurado, e o elevador desse prédio está estragado. E com o relato de alguns moradores, há mais de 4 meses não tem o elevador para ter acesso à Secretaria de Esporte e o CRAS. Aí eu pergunto de novo, uma pessoa que vai no CRAS, uma pessoa que tem uma deficiência, ela tem que subir 3 andares para ser atendida. O que me deixa indignado, se for um comerciante que tiver impossibilidade de ir, a vigilância sanitária chega lá e manda fechar em 30 dias. E a prefeitura? A vigilância vai fazer o quê? Vai continuar o atendimento às pessoas que têm dificuldade, a sensibilidade de não conseguir subir até o CRAS? Como que vai ser feito isso? Então, essa é a minha indignação hoje. Quando tem que agradecer, estou aqui para agradecer e parabenizar, mas também está aqui esse vereador para fazer críticas construtivas ao governo, que essas críticas sejam absorvidas com carinho. Então, vou mandar até aqui para o líder do governo para nos orientar, dar uma ajuda, para que conclua essas coisas que são muito importantes para a população. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Uma boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil César Tarzan e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, demais colegas vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas da Daniele e também do Binha, o artilheiro do Clube dos Servidores Municipais, eu cumprimento os nossos cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço uma vez mais licença, peço permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, no seu lar, onde quer que você esteja acompanhando os nossos trabalhos. Assim também eu cumprimento, me reporto aos nossos internautas que acompanham o nosso trabalho online, em tempo real, pela NET Câmara. A todos o nosso melhor muito boa tarde. Deixando aqui um grande abraço para a Elisete, para a Wanda, para o Alexandre, que sempre acompanham o nosso trabalho, sempre às terças e quintas-feiras, pela TV Câmara, nas imagens geradas através da TV Candidez. Nosso muito obrigado pelo prestígio da audiência. Inicialmente eu quero também manifestar os nossos sentimentos, a nossa consternação pelo passamento desse grande líder espiritual, o padre Euclides. É uma perda irreparável para todos nós, um homem benfeitor, altruísta, que dedicou a sua vida verdadeiramente ao sacerdócio. Tive o prazer de estar com o padre Euclides por algumas vezes no Getsemane, nas visitas que fiz àquela instituição, e pude conhecer de perto pouco do seu trabalho valoroso em benefício de tantas famílias e tantas pessoas, especialmente aqueles que mais precisam, que eram ajudados sem interesse nenhum de algo em troca, apenas cumprindo uma vocação, um chamado de Deus, um sacerdócio. Portanto, aos familiares do padre Euclides nossos sentimentos, e assim também o faço a toda a comunidade católica pela perda desse grande homem que se notabilizou pela sua vida sacerdotal e, mais do que isto, pelo seu trabalho social de altruísmo. Eu volto a repetir, conheci de perto e quero aqui deixar manifesto o meu sentimento e a nossa consternação pelo passamento do padre Euclides, essa grande liderança de Divinópolis, que certamente terá o seu nome eternizado nessa cidade pela sua obra, pelo seu legado, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, pela sua obra que é imortal. O nosso sentimento uma vez mais. Estaríamos hoje em reunião com os moradores do Lago das Roseiras, mas infelizmente não foi possível e nós estamos adiando a reunião que seria hoje para amanhã, às 17 horas, no Lago das Roseiras, na barragem, ali na sede do Conselho Comunitário. Então eu quero aqui convidar todos os moradores do Lago das Roseiras, da barragem, para a reunião amanhã, 5 horas da tarde, com a presença já confirmada do seu prefeito Galileu Teixeira Machado. Na ocasião, iremos consolidar a extensão da linha de ônibus, atendendo mais um horário que foi reivindicado por aquela comunidade. Iremos também aproveitar a ocasião, com a presença do prefeito, sua equipe técnica, para tratar de outras melhorias para essas famílias lá do Lago das Roseiras, a comunidade de barragem ali. Então, amanhã, às 17 horas, o vereador Marcos Vinícius, ao lado do prefeito Galileu Machado, estaremos todos participando dessa reunião e você que mora na comunidade é o nosso convidado. Senhor presidente, eu tomei conhecimento agora há pouco, por gentileza do nobre, atencioso e generoso vereador Raimundo Donato, a respeito de uma proposição de nossa autoria que fizemos menção na reunião passada, que diz respeito à possibilidade de que os ônibus, no horário de 22 às 5 horas da madrugada, possam parar fora dos pontos convencionais, em atendimento à questão de segurança para as mulheres, para os deficientes físicos, os cadeirantes, as pessoas com mobilidade reduzida e também para as pessoas que necessitam desse tipo de atendimento, os idosos, né? Com a idade acima de 60 anos. A proposição foi protocolizada na semana passada, mas o vereador Raimundo Donato havia nos informado que havia feito também um anteprojeto com o mesmo sentido. Então eu vou me unir ao vereador Raimundo Donato e juntos vamos defender essa bandeira de que mulheres, idosos, deficientes físicos ou pessoas portadoras de necessidades especiais com mobilidade reduzida, especialmente os cadeirantes, possam ter o direito de que o ônibus do transporte coletivo venha parar fora dos pontos convencionais, garantindo mais segurança a essas pessoas. Eu gostaria, meu caro presidente Josafá, mesmo na ausência do nosso presidente Adair Otaviano, a quem eu respeito imensamente, teve meu voto, teve meu apoio para se tornar presidente dessa casa. Entrei nessa casa juntamente com o vereador Adair no ano 2000 e sempre tive uma relação muito harmoniosa, muito construtiva, muito pacífica, muito respeitosa. Mas o senhor presidente fez a destituição desse presidente da Comissão de Justiça enquanto relator do projeto CN038 sem ter a fineza, a urbanidade, a cordialidade, o companheirismo de nos comunicar: sou presidente da Comissão de Justiça, regimentalmente o prazo de Vossa Excelência já se exauriu e me ordena o regimento interno que eu venha destituí-lo da relatoria do projeto CN038. Eu quero pontuar algumas situações. Não estou dizendo que o presidente esteja errado, não, ele está usando o regimento, mas ele peca pela falta de companheirismo, de respeito a um colega, a um amigo, e tem sido assim desde o seu primeiro mandato, quando aqui chegamos juntos nesta casa. Eu vou pontuar algumas questões. Primeiro, esse famigerado projeto 038, polêmico, está rendendo até demais, e tem que ser assim mesmo, porque nós não podemos aceitar criação de novos cargos em tempo de calamidade financeira. A população não quer isso.
Então o projeto é polêmico, necessita de discussão, de embate, necessita que a população participe também da sua discussão. Mas vejamos, então logo o presidente havia decidido recuar, isso foi noticiado pela imprensa e também me trazido com informações extraoficiais, foi comentado que esse projeto seria retirado da pauta. E nesse instante, a consultora jurídica competente, doutora Rosilene Bárbara, até me disse isso também, reforçou que isso foi comentado na sala dela também, pela sua assessoria, que o projeto seria retirado. Mas o prazo continuou correndo. E foi falado que o projeto seria retirado. E houve também um pedido de informação do impacto financeiro orçamentário que até o presente momento, pelo que me consta, oficialmente não foi apresentado. E mesmo assim, sem que esse presidente da Comissão de Justiça ou esse relator tivesse o parecer em mãos, que não foi até o presente momento prolatado, exarado, fui destituído de uma situação que não tive participação e não mereci por parte do seu presidente nenhuma ligação, nenhum contato harmônico, amistoso, de amigo. Infelizmente, faço aqui esse registro, lamentando profundamente, e peço também informação à assessoria do seu presidente no que diz respeito ao enunciado do parágrafo 4º do artigo 126, que diz o seguinte enunciado: incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o presidente da Câmara designará um relator que, no prazo de 24 horas, emitirá parecer por escrito e o apresentará em plenário sobre o projeto e possíveis emendas, sendo-lhe facultado apresentar emendas. Aí eu pergunto, já me informei, não há projetos pautados hoje na ordem do dia. E de acordo com o regimento interno, há obrigatoriedade como pressuposto a inclusão do projeto na ordem do dia. E pelo que me consta, o projeto CN038 não foi incluído na pauta da ordem do dia, até porque falta aparecer. E se esse fosse o motivo, ele deveria ter sido colocado na ordem do dia para que depois, então, um novo relator pudesse ter sido designado. Então, eu espero que a presidência, meu caro presidente Adair, Vossa Excelência que chega agora no plenário, nos esclareça isso. E uma vez mais digo, de forma bem respeitosa, lamento a atitude de Vossa Excelência, que não tenha nem me ligado, nem me dado uma satisfação, de forma respeitosa. Sei que o regimento te permite esse tipo de comportamento, de procedimento, mas em nome da amizade, do bom senso, do respeito, da cordialidade, do companheirismo, sentimentos nobres que sempre nos nutriram e que são maiores até que o próprio regimento, espero que Vossa Excelência possa então nos trazer esse aclaramento e faça essa cobrança de forma absolutamente respeitosa. Presidente, senhor presidente.
Concedido.
Faço de forma absolutamente respeitosa, respeito a sua história. Digo que Vossa Excelência é nosso presidente, contou com o meu apoio, contou com o meu voto, mais do que o meu apoio, contou com o meu trabalho para que Vossa Excelência pudesse estar assentado nessa cadeira de presidência dessa casa, não é? Acompanhe a sua trajetória, a sua evolução, desde quando Vossa Excelência chegou nessa casa. Portanto, não me arrependo, acho que Vossa Excelência está no lugar certo como nosso presidente, nosso magistrado, vai ter o nosso respeito, mas eu pediria que nessas questões assim, Vossa Excelência fosse mais atento e não cometesse, assim, delicadeza com amigos, com companheiros, conforme eu sempre tive respeito por Vossa Excelência. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Muito obrigado a toda a Divinópolis pelo carinho da audiência, pessoas que sempre nos encontram pelas ruas da cidade e dizem que sempre estão acompanhando o nosso trabalho, as denúncias apresentadas, os projetos apresentados, e o nosso gabinete está sempre à disposição. Sempre com portas abertas, sempre com entusiasmo para o trabalho, apresentando projetos, requerimentos, indicações, cumprindo a nossa função regimental, constitucional. E aqui estamos, no nosso quarto mandato, com a votação maior daqueles que foram reeleitos, e sempre em votação crescente, mostrando o reconhecimento do nosso trabalho. Agradeço o carinho de tanta gente, e a melhor forma de agradecer a confiança, o reconhecimento, é com o trabalho. E isso procuramos fazer sempre com honestidade, com amor, com gratidão, sempre de coração aberto para acolher, principalmente, aqueles que mais precisam. Um grande abraço, muito obrigado. Amanhã, 5 horas da tarde, estarei ao lado do prefeito Galileu, na comunidade de Lago das Roseiras, na barragem, nessa importante reunião, e você é o nosso convidado. Muito obrigado, viu, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre Adil Marcos Vinícius e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, como todos os outros vereadores que me antecederam, iniciar a minha fala falando aqui um pouquinho do Padre Euclides. Todos nós sabemos que hoje encerra a vida daquele homem que muito fez pela nossa cidade. Queria aqui, senhor presidente, em breve palavras, falar do seu falecimento, mostrar um pouquinho da sua origem, natural da cidade de Ouro Branco, nasceu em 2 de 12 de 1940, ordenado padre no ano de 1985 por Dom José Belvino, veio para Divinópolis em 1997 e trabalhava na paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Niterói, onde todos aqueles conhecem o padre Euclides. A frase que mais gostava: nasci para as coisas do alto. Faleceu nessa madrugada aos 76 anos de idade, pois já se encontrava internado fazendo tratamento de saúde. Está sendo velado na igreja de Santo Agostinho no projeto Getsêmani. Padre Euclides foi o fundador do projeto Getsêmani, projeto que iniciou em Goiás e deu prosseguimento aqui em Divinópolis, em um terreno que recebeu da saudosa Eni. A vocação getsemanita é comprometer-se com a salvação das almas através da pregação, proclamação do Evangelho, da catequese e do acompanhamento espiritual ao movimento. Oferecer a experiência de um Cristo que está vivo, com o qual é possível encontrar-se. O getsemanita abriga hoje uma casa de assistência aos jovens da região. Padre Euclides Bibiano dos Santos é o fundador da congregação na região. Fica aqui meus votos de pesares aos familiares, e são muitos os divinopolitanos, são muitos os homens de bens que já foram orientados por Padre Euclides. Senhor presidente, quero aqui também nessa tarde hoje falar um pouquinho de assunto que ora é bastante discutido nessa casa. Vereadora Adair Otaviano, que já está nessa casa há 5 mandatos, pode falar, e vou repetir mais uma vez. Eu, no bom sentido, briguei muito contra a terceirização. Briguei muito contra as organizações sociais das OSs, mas aqui acabei sendo o voto vencido. Eu quero aqui falar de duas empresas, empresas essas que fazem serviço terceirizado no nosso município. Uma já fez, a outra se encontra fazendo. Quero falar aqui da JCAS, que foi uma empresa que fez os trabalhos terceirizados de algumas das secretarias da nossa cidade, principalmente da SEMED, e deu o maior prejuízo para divinopolitano, para trabalhadores. Foi preciso de, no final, o ex-prefeito, ele pegou e teve que depositar, tinha 39 ações da justiça. Os últimos pagamentos foram depositados em juízo para que os trabalhadores não fossem passados para trás e perdessem seus direitos trabalhistas. Agora vem aí a empresa Sertari. A empresa Sertari é uma empresa que foi falada na boca de quase todos os vereadores. A empresa Sertari, ela é uma empresa também de fora. Como a JCAS é uma empresa lá de Canedo de Goiás, a Sertari é uma empresa da cidade de Vitória, Espírito Santo. Por que uma empresa de tão longe vem para uma cidade igual a de Divinópolis dar prejuízo aos trabalhadores? Tenho aqui em minhas mãos informações de notificação da prefeitura contra a empresa Sertari. Tem aqui o contrato da empresa Sertari com o município, e na notificação o município dá 48 horas para que a Sertari regularize sua situação com os trabalhadores. E não foi cumprido. Não foi cumprido o prazo dado pelo prefeito Galileu para que a empresa Sertari cumprisse com os compromissos trabalhistas com os trabalhadores daquela empresa. Eu tenho aqui em minhas mãos, não preciso falar o nome da trabalhadora, que direitos como depósito ao INSS não está sendo feito. Eu tenho aqui documento de uma pessoa que está trabalhando há 6 meses na Sertari, e FGTS só foi depositado 1 mês. Isso mostra a responsabilidade dessa empresa com os trabalhadores da nossa cidade. Eu venho aqui, como PMDBista nato que sou, pedir ao senhor prefeito que, além dessa notificação, que ele tome medidas drásticas contra essa empresa. A empresa não pode vir para a nossa cidade. Hoje ela emprega 139 trabalhadores. Dos 139 trabalhadores que ela emprega, algumas das secretarias se encontram com o serviço dela. A SEMERG encontra, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, Cultura e a Secretaria Municipal de Educação. 3 secretarias estão usando o serviço dessa empresa. Eu quero aqui dizer, e volto a repetir sobre a terceirização, que pode trazer muito prejuízo para os municípios, para as cidades brasileiras. Porque antes terceirizava só o serviço meio, agora pode terceirizar tudo, meio, fim. E aí nós não sabemos se os municípios vão sofrer. Talvez essa seja a oportunidade aqui para Divinópolis, já que o prefeito Galileu é um tocador de obras, e nós temos uma empresa municipal de obras públicas, a EMOP, que o prefeito, nós vimos aí os promotores em cima das prefeituras para fazer os concursos públicos, inclusive em cima da EMOP, talvez agora seja a solução, porque a EMOP toca muito serviço temporário e não pode fazer concurso público, ou fez por notificação do Ministério Público, ela fez alguns, mas ela não consegue ficar com aquele cidadão que passou no concurso o tempo todo, porque o serviço da EMOP é temporário. Talvez essa terceirização, no caso aqui de Divinópolis, para terceirizar o serviço para a empresa municipal de obras públicas, pode funcionar. Porque aí, o senhor prefeito repassa o dinheiro da EMOP, e a EMOP, como todo mundo sabe, tem uma história dentro da nossa cidade, uma história antiga de quase 30 anos. Aí sim, pode que os trabalhadores que vierem trabalhar na EMOP, pelo concurso ou terceirizado, vai ter sossego, vai ter paz e vai ter os seus direitos trabalhistas respeitados. Quero aqui também, senhor presidente, falar de um outro assunto. Eu quero aqui falar de obras de infraestrutura. Eu estava observando, nós aqui que aprovamos no mandato, em mandatos anteriores, as verbas do PAC-1 em 2007 e as verbas do Protransporte logo depois, demorou muito para que as obras do Protransporte acontecessem. Tem obras do PAC-1 ainda paradas, mas ainda tem obras do Protransporte em andamentos. Como ficou algum tempo sem a obra acontecer, em alguns dos bairros que estão sendo beneficiados, Nova Holanda, Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Belvedere, Jardim das Oliveiras, Candelária, Grajaú, São Simão, parece que são os bairros que vão receber essas obras. Nova Holanda, que eu quero citar como exemplo, tem várias ruas que foram calçadas nas parcerias, prefeitura, morador. E aquilo estava tudo incluído num pacote, numa programação. Chamar a atenção do Galileu, porque tem sobras ali. Nova Holanda, por exemplo, supomos que foi 30 quarteirões que estava programado para pagar com o dinheiro do Protransporte, e que calçaram 5 quarteirões na parceria município-morador. Tem 5 quarteirões de sobra. E ali nós temos ali a rua Nanuque, um quarteirão que divide Nova Holanda com Cidade Jardim, que precisa de ser calçada. Por que não transferir para ali? Nós temos a Rua Aracaju, que liga o bairro Nova Holanda ao Santos Dumont, a Rua Celino Diniz Moreira. A Celino Diniz Moreira. E lá é travessia de veículos, de escolares. Por que não ligar uma rua na outra e ligar um bairro ao outro? Temos lá pedaços de ruas, Rua Curvelo, que precisa ser atendidas. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E com isso, nós precisamos fazer com que o Galileu levante, que a secretaria faça um levantamento e que nesse levantamento vê o que está sobrando, que estava programado. Para poder, talvez se no Nova Holanda não tiver mais nada a fazer, faça no Santos Dumont, faça no Jusa, faça nos bairros que são próximos a esses bairros, para atender também os moradores. E eu quero aqui, aproveitando, os moradores do bairro São Bento estão lá clamando com patrulhamento de ruas. O senhor prefeito atenda, vá lá patrolar as ruas do São Bento, do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Terceira e outros, Granjaú, São Simão e tantos outros que precisam de obras de qualidade, de obras de infraestrutura urbana. Então fica aqui, senhor presidente, o meu pedido ao prefeito, que faça o levantamento na verba do Protransporte, naquilo que for programado e naquilo que for executado, para ver se não tem sobra. Aqui no Nova Holanda eu estou dando exemplo. Existe sobra, porque tem algumas ruas que o povo pagou para calçar na parceria e que não usou do Protransporte, mas estava programado. Vamos usar ali próximo, no Santos Dumont, no Cidade Jardim, no Mariterra e daqueles bairros que precisaram de obras de infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Eu agradeço o pronunciamento do nobre edil Adair Otaviano e passo o trabalho da mesa novamente ao presidente Adair Otaviano.
Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu fui questionado pelo nobre vereador Marcos Vinícius e eu gostaria aqui de estar mostrando, respondendo para ele. Nós protocolamos o projeto CM038/2017 na data do dia 7/3/2017. Não houve, até a data do dia 22, nenhum pedido de informação. As comissões têm 10 dias de prazo para entregar os seus relatórios. Os relatores têm 10 dias de prazo para fazer suas relatorias. Não o fizeram dentro dos 10 dias. Tanto o vereador da comissão de administração, tanto o vereador relator da comissão de justiça, o tempo expirou. Não fizeram os relatórios. E nenhuma das duas comissões fez pedido de informação a qualquer local da casa. Houve um pedido de informação, dia 23/3/2017, sobre impacto financeiro. E esse pedido foi feito depois do prazo expirado. Então, vereador, Vossa Excelência, com o máximo de respeito que eu tenho, do dia 7 ao dia 17, o prazo expirou. Dia 18, o prazo estava expirado. Vossa Excelência, conhecedor do regimento da Comissão de Justiça, como vereador, também relator na Comissão de Administração, todos dois conhecem o regimento. Então, o presidente, o que ele está fazendo é cumprindo o regimento. Eu não inventei o regimento. Nós estamos aqui e eu vou fazer questão de mostrar o regimento, ele é muito claro. As matérias estão esperando aparecer e aqui eu queria chamar os colegas vereadores. Já detectei que tem matérias vencidas. E os relatores de algumas matérias, das comissões que têm matérias vencidas, procura dar os pareceres, porque vou fazer o mesmo que fiz, destituindo o relator da Comissão de Justiça do projeto CM038 e da Comissão de Administração. Artigo 132. Contado para o prazo da remessa da proposição, o prazo para a comissão emitir parecer, salvo exceções regimentais, é de 10 dias, se relativo ao projeto. 7 dias se relativo a requerimento substitutivo, emendas, mensagens, ofício, recursos e matérias semelhantes. Parágrafo único. A contagem do tempo será suspensa quando requeridas informações pelo relator sobre a proposição. E não houve nenhum pedido de informação dentro dos 10 dias de prazo que as duas comissões tinham para emitir os pareceres. Artigo 133. A distribuição da proposição para o relator será feita pelo presidente da comissão até o término, até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento da mesma. Parágrafo 2º. Vencidos os prazos para parecer de comissão sem que o relator o tenha exarado, o presidente da comissão avocará o processo e, em 24 horas, exarará o competente parecer. Parágrafo 3º. Na hipótese de perda de prazo, inclusive o processo no parágrafo anterior, o presidente da Câmara designará novo relator para emitir parecer no prazo de 24 horas. Parágrafo 4º. Sempre que houver prorrogação de prazo para o relator ou designação de outro, prorrogar-se-á por 24 horas o prazo da comissão, o que será imediatamente comunicado ao presidente da Câmara. Esgotado o prazo das comissões, o presidente da Câmara incluirá a proposição na ordem do dia de ofício ou a requerimento. Então, nobres vereadores, eu não fui desrespeitoso com nenhum de vossas excelências. Vossas excelências conhecem o regimento tão bem quanto vereadora Daira Taviano e hoje presidente dessa casa. Uma coisa que nós queremos fazer é fazer com que o regimento desta casa seja cumprido. Inclusive, eu falei em falas anteriores que artigos do regimento que não era usado, eu vou usar todos se tiver necessidade.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem,
pela questão regimental, o parágrafo 4º do artigo 126, acredito que a vossa assessoria pode ajudá-lo nessa interpretação, diz expressamente assim: incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o presidente da Câmara designará um relator que no prazo de 24 horas deverá emitir o parecer por escrito. Eu pergunto a vossa excelência se o projeto CM038 está incluído na ordem do dia. E ainda mais, senhor presidente, as comissões, elas se manifestam em conformidade com o parecer elaborado pela consultoria jurídica dessa casa. E até o presente momento, a Comissão de Justiça, da qual sou presidente, e nesse caso em especial sou também relator do CM038, até o presente momento eu não recebi o parecer por parte da consultoria jurídica. Então, como que eu vou emitir um parecer sem que eu tenha recebido, para que nós possamos fazer análise enquanto vereador? Então, eu solicito para a excelência informações a respeito do parágrafo 4º do artigo 126 e também essa questão, porque a consultoria jurídica ainda não produziu o parecer para que nós, vereadores, pudéssemos assinar enquanto Comissão de Justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Como Vossa Excelência é muito zeloso, vereador, nós estamos sendo orientados pelo procurador que o parágrafo 4º ele só é usado quando todos os prazos são expirados. Nesse caso, não se usa o parágrafo 4º. E o tempo, ele não encerra porque pediu informação. 10 dias as comissões tinham para pedir pareceres e informações. E não fez. Esse é o dia 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 dias depois é que vieram, depois do tempo expirado, é que vieram e fizeram um pedido de informação do impacto financeiro. Tanto é que não interrompam o prazo dos 10 dias, qualquer pedido que seja. Porque se o pedido fosse feito dentro do prazo, Vossa Excelência, na Comissão de Justiça, como vereador relator na Comissão de Administração, teria
o parecer incluído para Vossa Excelência fazer relatoria. Mas Vossa Excelência talvez não precisaria do impacto financeiro, porque Vossas Excelências nas comissões não pediram, não solicitaram tais pareceres. Mesmo pela consultora, o parecer foi feito fora do prazo. A própria consultora, juntamente com as duas comissões, perdeu o prazo. Ela também tinha um prazo de 10 dias para orientar Vossas Excelências dentro das comissões. E não o fez. Então, perdeu o prazo. Infelizmente, eu tive que cumprir o regimento. E o regimento pede que troca os vereadores que são relatores. Infelizmente, não fiz além de observar o regimento. Nada mais que isso foi feito. E não usei como desrespeito a nenhum dos dois vereadores. Quero aqui me dirigir a todos os vereadores que são relatores de comissões de algum projeto, que são os relatores dos projetos, que os projetos que tiver com perca de prazo vão nomear novos relatores. O que eu estou dizendo aqui, e quero que os vereadores entendam, que o regimento é para ser cumprido. E eu estou querendo simplesmente fazer o regimento interno da Câmara ser cumprido. Não sei se é pecado fazer o regimento da Câmara ser cumprido. Aí o entendimento é de cada um de Vossas Excelências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, Vossa Excelência, a gente vê o debate. Eu não vou entrar nessa seara, porque eu já tenho opinião formada sobre o 138. Mas Vossa Excelência, no debate com o vereador Marcos Vinícius, falou três vezes, frisou com destaque, que o regimento é para ser cumprido. Correto. Ninguém está acima da lei. Mas eu queria questionar a Vossa Excelência, em questão de ordem, baseado no artigo 168 do regimento dessa casa, que eu passo a ler uma vez que eu vejo que Vossa Excelência não está com regimento. O artigo 168 diz o seguinte: recebido o projeto, ele será numerado, protocolado, lido no expediente da reunião seguinte e distribuído às comissões competentes para parecer conforme determina o artigo 90. Eu estou questionando Vossa Excelência em questão de ordem, e nós não precisamos ficar falando sobre a história. Eu votei no senhor para o presidente porque eu achava que era a sua hora, do meu partido, e acredito ainda que o senhor vai fazer um bom mandato. Mas o artigo 168 está sendo agredido por esse vereador. Eu fiz um projeto de lei, uma proposição na lei orgânica, assinado, se não falha a memória, com 15 vereadores, precisava de 6, e até hoje não foi lido, senhor presidente. Eu não foi lido, porque eu quero ler para o senhor novamente. Né? Eu quero ler novamente para o senhor. Esse regimento não foi eu que inventei. Esse regimento não é meu, ele é da Câmara. Vamos voltar lá no artigo 168. Recebido o projeto, formulando o protocolo, ele será numerado. O sistema entrega. Protocolado, lido no expediente da reunião seguinte e distribuído às comissões competentes para desaparecer conforme determina o artigo 90. Então as proposições, senhor presidente, que eu encaminhei, porque nós não vamos entrar aqui nessa seara regimental, porque mais na frente do regimento, se a gente tiver o óbice de duas comissões, você pode até fazer um relatório auxiliar. Então eu só queria pedir a Vossa Excelência, já que o senhor está sendo muito zeloso com o regimento, o senhor vai ser o segundo bito, o homem do livrinho. Isso é bonito. O bito, eu também sou homem do livrinho. Ninguém faz nada sobre a lei. Mas eu queria um parecer, senhor, em questão de ordem, baseado no artigo 168.
Senhor vereador, gostaria aqui de informar a Vossa Excelência que essa questão de ordem sua eu acho que já foi matéria respondida. Mas ainda assim, eu ainda vou mais longe. Artigo 172. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições, solicitar informações e colaboração técnica para estudo de matéria sujeita à apreciação da Câmara. Artigo 173. Ao presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, especialmente recusar proposições que não atendam às exigências constitucionais ou regimentais. Artigo 154. O presidente da Câmara só receberá proposições que satisfaçam os seguintes requisitos: que estejam em conformidade com o texto constitucional, com a lei orgânica do município e com este regimento. E sempre me orientarei pelo regimento interno e pelo corpo jurídico dessa casa, vereador. Então, resta a Vossa Excelência buscar outros artigos, porque a colocação que Vossa Excelência coloca, sem fundamento para esse caso. Então, infelizmente, eu vou fazer o regimento ser cumprido, uma vez que eu estou sendo orientado, muito bem orientado, por um cara competente chamado Dr. Bruno, procurador dessa casa. Solicito da secretária a gentileza de proceder, passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos em pauta na ordem do dia.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM005 de 2017, que dispõe sobre fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica e recapeamento e operação tapa-buracos. Neste termo, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno.
Em discussão, inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM005/2017. Em discussão. Em votação.
Palavra, senhor presidente.
Já coloquei em votação. Agora só com...
Justificativa, meu senhor presidente.
Aprovado por 16 votos favoráveis. Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Olha, esse projeto trata-se, né, quero mais uma vez aqui deixar bem claro, né, já que foi justificado aqui pelo nobre vereador Eduardo Prince Júnior, né, quando pediu aqui, a vista foi pedida pelo vereador Caboz, mas uma discussão que se iniciou aqui na última reunião, né, quando entrou aqui em votação esse projeto, aliás, na verdade, não chegou a entrar em votação, mas juntamente com a minha assessoria e também consultando o jurídico dessa casa, que sempre, né, nos dá toda a assessoria necessária, agradecendo aqui mais uma vez a doutora Rosilene, né, sobre o projeto de lei, né, que de acordo aqui com o nome do vereador Eduardo Prince Júnior, né, um amigo que temos aqui dentro dessa casa, da lei 6.158 de 2005, que é de autoria do novo vereador Edson Souza. Porém, esse projeto, né, do vereador Edson Souza garanta a todos vocês que uma lei não interferirá na outra, não interfere na outra, pois tratam de assuntos diferentes.
né? Esse projeto do Edson Souza, ele criou normas para empresas que abrem valas nas vias públicas, né? E o nosso projeto trata de serviço de asfaltamento e recapeamento. Asfaltos ainda que virão a ser ainda instalados aqui na cidade de Divinópolis. Então, realmente, né, o projeto do vereador Edson Souza, a gente tem o maior apreço, né, por esse vereador e também, claro, né, por esse projeto. Então, não cabe a nós tirar um projeto, né, um projeto que foi criado com tanto zelo, é retroceder o projeto do ano ainda de 2005, né, que ainda assim vai continuar, né, se ainda de fato que ele é exercido aqui na nossa cidade, realmente essa lei de fato entra em vigor, se ela é de fato fiscalizada, mas o nosso projeto, então, cabe a nós agora ficar de olho nele para que essa lei seja realmente, né, levada às claras, então, para criarmos esse mecanismo de fiscalização para essas obras em nossa cidade, para que sejam obras mais duradouras. É essa a intenção do nosso projeto, e não de acordo com o da lei 6.158. Esse sim, né, fiscaliza as valas. O nosso projeto tem como principal intuito fiscalizar o asfaltamento, o recapeamento e a duração dos tapa-buracos que são feitos em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos ao nobre vereador e solicito da senhora secretária Janete fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei número CM005, de 18 de janeiro de 2017, dispõe sobre a fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buraco. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Senhor presidente, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei 005/2017, que dispõe sobre a fiscalização do serviço de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos. De 18/1/2017. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu queria aqui parabenizar o vereador Roger Viegas. E, se for o caso, até pedir desculpas, né? Porque na última reunião, como a correria das leituras dos projetos, acabei que interpretando que o projeto dele ia de confronto a um projeto existente nessa casa. Mas nada na impessoalidade, mas na preocupação mesmo dos projetos de leis que estão sendo aprovados nessa casa. Como o vereador Edson Souza sempre diz aqui, vamos tomar cuidado com os projetos de gaveta, e sim fazer projetos que realmente vão ser de utilidade para a nossa comunidade. E vejo que o projeto do vereador Roger Viegas vem completar este projeto existente. Um fala de valas abertas nas ruas da nossa cidade, e o outro fala de asfaltamento, recapeamento e tapa-buraco nas empresas, fiscalizando as empresas o material utilizado para a execução da obra. Então, eu quero parabenizar aí, vereador Roger Viegas, peço desculpas a Vossa Excelência se tiver interpretado mal o nosso pedido, mas o legislativo é isso. Aqui a gente está aqui para discutir o projeto, talvez pedir vista, até sobrestamento, mas em prol de contribuir para a construção de um projeto que agrade a população do modo geral. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Claro, Eduardo Print Júnior, a gente aceita, né, nenhum pedido, né, não é motivo, né, até de, nem de pedir desculpas, é claro, um reconhecimento do trabalho, e a gente de fato entende, né, o que é feito aqui dentro dessa casa, para não ser passados outros projetos de gaveta, assim como já foram feitos outras vezes, né, votados aqui de forma inconsequente, né, até mesmo você veio aqui, depois da reunião, me justificou pessoalmente,
que não foi de forma maldosa, nunca, né, isso partiria da sua pessoa, mas sim, né, tratando do cuidado, do zelo que é a sua atividade de parlamentar. Então, eu agradeço sempre pelo apoio, pela humildade, uma amizade que já veio de antes aqui, né, de dentro, antes de sermos aqui colegas de legislativo, uma amizade que vem de fora. Então, com certeza, e você tem só a somar aqui com ideias, enfim, tudo dentro. Mas a gente viu aqui, no caso, até discutimos se fosse, era possível ou não o motivo de emenda, não era, foi muito bem aceito por você. Aliás, o pedido de vista nem partiu, né, da sua pessoa, mas só aqui mesmo algo que pudesse ter acrescentado em nosso projeto. Chegamos ao consenso, né, disso que precisamos. Então agradeço a todos e peço então um voto favorável de todos os colegas.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Quero dar parabéns ao meu amigo, nobre vereador Roger Viegas. Eu acho que os vereadores ficam, né, preocupados se algum projeto vai ser engavetado. Eu acho que isso é da competência do vereador que faz o projeto. Eu acredito na competência do Roger. Eu acho que ele vai pegar esse projeto e fazer virar prática. Então, eu quero te dar parabéns, Roger. Acredito que você está com gana de fazer esse projeto, fiscalizar ele. E engaveta o projeto é quem faz o projeto e deixa engavetado. Quem está com vontade de fazer projeto é arregaçar as mangas e fazer o projeto acontecer. Tem meu apoio. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Mais uma vez, agradecer ao Roger, né, pelo esse brilhante projeto aqui apresentado. É isso que está me encantando na Câmara aqui, né? O compromisso dos novos vereadores de estar correndo atrás. E ele tocou num assunto importantíssimo que às vezes a gente para para pensar, né? E fica pensando, o povo assim, acabou de tapar o buraco, passou 3 dias, 4 dias, arrancou de novo. A preocupação do vereador Roger Viegas vai além disso. Vai na qualidade daquele material e do serviço prestado pela empresa ali naquele momento. Então, mais uma vez, Roger, meus sinceros parabéns. Fica aqui a minha continência à vossa senhoria. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
É, nobre vereador Roger Viegas, a sua preocupação só traz aqui para a gente, só vou dar um testemunho do que a gente tem vivido, visitando as nossas escolas recém-construídas, o CEMEI. O material que foi usado em determinadas escolas é de tão baixa qualidade, que nós temos escola construída há menos de 5 anos com as paredes todas rachadas e trincadas, que nós vamos apresentar futuramente. Então nós temos que verificar esses asfaltos, temos que verificar essas construtoras, temos que pegar no pé para que seja melhorado a qualidade do serviço daqueles que prestam e levam o dinheiro do nosso povo. E isso vai fazer com que a gente faça isso. Pode ter certeza que o cidadão hoje não é mais bobo e a partir de agora cada cidadão de Dinamopolitano tem a obrigação de ser um fiscal desses nossos asfaltos que estão uma verdadeira porcaria. Eu já tinha falado antes, efeito sorrisal. Faz o asfalto hoje, deu uma chuvinha, explode e só vem buraco.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM005/2017 por 16 favorável, que dispõe sobre a fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos de 18/1/2017. Solicito da nobre secretária proceder à leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Senhor presidente, questão de ordem.
Passando a terceira parte dos trabalhos, questão de ordem. Vereador Marcos Vinícius.
Eu solicito a vossa excelência, ainda com relação ao projeto CM038-2017, considerando que o referido projeto não foi incluído na ordem do dia, eu peço a vossa excelência que determine a equipe técnica da Câmara, sua assessoria, para manifestar-se documentalmente acerca do parágrafo 4º do artigo 127 e peço também manifestação documental da assessoria técnica da Casa acerca do parágrafo 5º do artigo 133. Isso tudo em consideração ao projeto CN 038/2017, por não ter sido incluído na ordem do dia. Então, eu reafirmo, senhor presidente, o parágrafo 4º do artigo 127 e o parágrafo 5º do artigo 133, uma manifestação documental por parte da assessoria dessa casa. Muito obrigado, presidente.
Vereador Marcos Vinícius, pode ter certeza que eu já disse e vou repetir. Aqui nessa presidência eu posso até errar, mas vou errar acompanhado de pareceres jurídicos. Vou estar solicitando pareceres do jurídico, do corpo técnico dessa casa, com relação à sua solicitação.
Palavra, presidente.
Da palavra, o vereador Nonato.
Eu queria pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo passamento do padre Euclides Bebiano. Repetiu?
Foi feita uma moção de pesar em nome de todos os vereadores, mas engrandecendo o pedido aqui do nobre vereador Raimundo Donato, um minuto de silêncio pelo passamento de padre Euclides e de Maria Luísa dos Santos, lá da comunidade do Buritis, a pedido do vereador Nego. Gostaria de lembrar os nobres colegas vereadores que logo após o término dessa reunião, nós teremos uma sessão para entrega de moções congratulatórias. Gostaria que os vereadores se fizessem presente. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa reunião, em nome de Deus, agradeço a presença dos senhores vereadores, das pessoas que nos visitam e encerro essa sessão. Uma boa tarde a todos.